a todos e a todas. Iniciando agora, né, a nossa terceira reunião extraordinária, a realizar-se, está se realizando no dia 16 de setembro. E o nosso primeiro ponto é a aprovação da pauta. A pauta está aí para apreciação de vocês. Então, quem tiver alguma questão com algum ponto de pauta, por favor, se manifeste. Então, pelo silêncio, eu estou entendendo que todos aprovam a pauta, então pauta aprovada. E expediente, então, Maristela.
Expediente da terceira reunião extraordinária do Conselho Superior. Justificativos de ausências. Maria Leopoldina Veras Camelo, o suplente Miriam Isabel Parcar Tabosa, também não pôde estar presente. Titular das entidades de trabalhadores de PEA, Emanuel Araújo Silva, o suplente José Wellington Bibis Cavalcante, também não pôde estar presente. Titular dos diretores gerais de Porto Belo Jardim, Francisco da Chaga e Rio Lopes, representado pelo suplente Marivaldo Rodrigues Costa. Titular dos diretores gerais de Porto Paulista, Jorge Alberto Gaudêncio de Mello, não houve confirmação da suplente. Suplente dos diretores gerais de Campos Vaqueiros, Adalberto de Souza Arruda, o suplente havia sido convocado para assumir a titularidade. Titular dos docentes Campos Belo Jardim, Mais Charles Silva Caldas, representado pelo suplente ateniense Alves de Mendonça. Titular dos docentes Campos Carlos Santo Agostinho, Thiago da Câmara Figueiredo, não há suplentes. Titular dos técnicos administrativos Campos Belo Jardim, Cláudio Cristiano Rodrigues da Costa, representado pela suplente Adriana e Valéria Batista da Silva. Titular dos técnicos administrativos Campos Caguaru, Ana Dion e Enéa Ribeiro, não há suplente. Titular dos técnicos administrativos Campos Barreiros, Laura Fabiana da Silva, representada pelo suplente Lívia Fundalvino Borges. Titular dos técnicos administrativos Campos de Cojuca, Francisco Ângelo da Silva Neto, representado pela suplente Juliana Gomes dos Oliveiros. Titular dos técnicos administrativos Campos Palmares, Valbério Nascimento da Silva, não houve confirmação de suplente. Titular dos discentes Campos Belo Jardim, Matheus Ailson da Silva, não há suplente. Titular dos discentes Campos Pesqueira, Maria Marcela Lima de Moura, não há suplente. Titular dos discentes Campos de Cojuca, Odéio de Siqueira Brito, não há suplente. Titular dos discentes Campos Abreu Lima, Alex Ulisses Raimundo, não há suplente.
A Gabriela Rosana Teles, na verdade, Dani não pode estar aqui hoje por problemas superiores, então Alex vai passar os slides para a gente. Vocês concordam com isso? Sabe, não sou oficialmente da Secretaria de Cultura, a gente agradece, porque senão fica impossível a vida de Maristela. De ciência e de tecnologia, é um processo muito tranquilo. Desde já, eu também quero expressar meu profundo agradecimento à comissão. É um trabalho que, além das nossas obrigações diárias, ela demanda, esse trabalho demanda horas e horas e horas de trabalho extra, do trabalho que você faz. Então, teve uma hora na reunião. É preciso registrar isso, porque são serviços extremamente estruturantes, extremamente importantes, extremamente necessários e essenciais do ponto de vista do desenvolvimento institucional e que demandam muito das pessoas, né? E é preciso registrar esse esforço extra que as pessoas fazem com muita dedicação, para além de suas obrigações normais, para que a gente possa ter a contento o andamento dos processos nessa casa. Então, Daniel e comissão, agradeço. Vários dias, Daniel, até tarde lá no gabinete, né, Daniel? Para que tudo corresse a contento, também agradecer a contribuição do gabinete de Maristela, né, e companhia limitada, para que isso acontecesse. Então, minha gratidão é enorme, é um trabalho intenso, é um trabalho que às vezes não fica visível, mas dele depende também que a paz transcorra e que a gente tenha um processo bastante tranquilo, como já foi o processo da comissão, e quizá seja um processo que até o final do ano a gente tem que empreender e enviar para o governo central. Então eu vou passar a palavra para Daniel, para ele também fazer um pequeno relato histórico, né, fazer um relato do processo, e a partir desse relato, então, a gente vai colocar a pauta para apreciação, pauta para apreciação e votação. Os convidados estão sempre presentes, a depender dos seus pontos de pauta, daqui a pouco a gente apresenta. Então,
bom dia. Bom dia,
bom dia.
Aqui apresentando a coordenação do processo eleitoral, que foi designada por esta resolução, no dia 5 de julho de 2019. São os 8 membros, estão aí listados. E aí, como eu fiz na outra vez que coordenei o processo da eleição deste pleno, então eu estou trazendo os números da eleição para que vocês possam visualizar como ela se ocorreu, né? O cronograma foi cumprido de acordo com o que foi aprovado aqui pelo edital 43, aprovado pela resolução 55 de 2019. E aqui está alguns números da eleição. Bom, tivemos a eleição nos 16 campos do IFPE, então nós tivemos 16 representantes locais, indicados pelos respectivos diretores e diretoras gerais. Tivemos, obviamente, então, 16 locais de votação, divididos em 32 sessões eleitorais. Tivemos 96 mesários atuando nesse processo eleitoral. Inscrições fiscais homologadas por esta coordenação foram 20, distribuídas em 7 campos, dos 3 segmentos. Total de candidatos inscritos para esse processo, 170 candidatos, dos quais 45 foram professores dos 13 campos. Nós não tivemos eleição do segmento docente nos campos Igaraçu e Cojuru de Jaboatão. 49 técnicos administrativos dos 16 campi e 76 discentes dos 15 campos. Só não tivemos eleição de 15 discentes também no campus em conjunto. O universo dos números eleitorais considerando esses campos que atuaram de acordo com o segmento. Então nós tivemos em 13 campos IFPE 1.108 docentes aptos a votar, 831 técnicos administrativos dos 16 campi, 15.832 discentes nos 15 campos, totalizando 17.781 pessoas aptas a participar do processo eleitoral, das quais 491 docentes votaram, representando cerca de 45% do segmento docente. Tivemos 439 administrativos votantes, representando cerca de 56,44%, e tivemos 1.650 discentes votando, representando 10,42%. No total dos números, então, nós tivemos uma participação de quase 15% da comunidade acadêmica do IFPE nessa fase 1 do processo eleitoral. Agradecimento, sempre é importante registrar, professora Amália, reitora presidente desse colegiado, pelo apoio institucional, para que todos os trâmites pudessem acontecer a contento nos prazos estabelecidos. A Secretaria de Conselho Superior, mas ela tem representante da ANIEL, pelo todo apoio técnico logístico, até porque fica sendo a nossa central de processo, né? Tudo vem para cá, então a gente distribui para aqui tudo. Aos diretores gerais, tanto pela indicação dos representantes, bem como fornecimento de todas as informações e estruturas necessárias ao ao processo, afinal de contas, o Instituto é muito grande e a coordenação por si só não conseguiria rodar o processo se não tivesse a gente chamar nossos braços em cada campus. Então, isso é fundamental para que tudo ocorra da melhor forma. A coordenação de processos seletivos, a qual a reprografia é alocada, uma vez que toda a parte gráfica foi rodada lá, na reprografia da reitoria, e a assessoria de comunicação, tanto pela parte da elaboração das peças, cartazes, a parte de servidor de votação, bem como a parte do jornalismo, pela divulgação de todas as informações em tempo adequado, de todas as notícias no site, bem como a alimentação da página da eleição no site. Né? Só pode abrir, por favor, o site do Instituto. Só para mostrar. A gente não consegue escolher. Eleições da Comissão Eleitoral de 2019. Toda a informação do processo eleitoral foi colocada nesse ambiente, amplamente divulgado. Então, tudo que foi realizado com processos de votantes, células de votação, edital, resolução, os comunicados divulgando os resultados, todas as informações complementares, tudo foi colocado nesse ambiente para a disponibilização da comunidade, dando total transparência ao processo. Bom, e o resultado final, aí você abre aqui no arquivo, por favor. Final ficou Campos Abreu Lima com 3 titulares do segmento docente e 1 suplente, o segmento administrativo com 3 titulares, o segmento discente com 3 titulares. Campos, boa sorte. Advogados, tivemos 3 titulares e 3 suplentes do segmento docente, 2 titulares do segmento administrativo, 2 titulares do segmento discente. Campos Barreiros, 3 titulares e 1 suplente no segmento docente, 3 titulares e 2 suplentes no segmento administrativo, e 3 titulares e 3 suplentes no segmento discente. Campos Belo Jardim, 3 titulares no segmento docente, 2 titulares do segmento administrativo, 3 titulares do segmento discente com uma suplência. Então, os casos do Agostinho, 2 titulares do segmento docente, 3 titulares do segmento administrativo, 2 titulares do segmento discente. Então, os Caruaru, 3 titulares do segmento docente, 2 titulares do segmento administrativo e 3 titulares do segmento discente. Campos Garanhuns, 3 titulares do segmento docente, 3 do técnico administrativo e 3 do discente. Campos Igarassu, 3 titulares no segmento técnico administrativo, 3 titulares e 3 suplentes no segmento discente. Igarassu teve mais de 100 inscritos, 16. Segmento Campos Ipojuca, 3 titulares no segmento técnico administrativo, Campos Jaboatão, 1 titular do segmento técnico administrativo e 1 titular do segmento discente. Campos Olinda, 3 titulares do segmento docente, 3 no segmento administrativo com uma suplência, 3 titulares e 3 suplentes no segmento discente. Então, Palmares, 3 titulares no segmento docente, 3 titulares no segmento técnico administrativo com uma suplência e 3 titulares no segmento discente. Campus Paulista, 3 titulares e 1 suplente no segmento docente, 3 titulares e 2 suplentes no segmento administrativo, e no segmento docente, 3 titulares e 3 suplentes. Campus Pesqueira, 3 titulares no segmento docente, 3 titulares no segmento administrativo, 3 titulares no segmento discente com 2 suplentes. Campus Recife, 3 titulares no segmento docente, 3 titulares no segmento administrativo, 3 titulares no segmento discente, com 3 suplentes no segmento discente. Campus Vitória, 3 titulares no segmento docente, segmento administrativo, 3 titulares, e segmento discente, 3 titulares e uma suplência no segmento discente. Estes são os números da eleição, e aí coloco à disposição em nome da Fundação do Conselho Eleitoral. E submeto a plena homologação do definido processo.
Então, minha gente, em regime de apreciação, alguém ouvir? Vou fazer a inscrição, tá? Ok. Tem mais? Alguém? Ok. É demais, então. Bom
dia, Edmar. Eu estou observando o ponto de si, só que uma sessão eleitoral. Talvez não estava no ponto da sua aula. 99% não é procurou mostrar os documentos laterais. 99,99% do universo de centro nem sabia o que era. E quando eu entrei, eu sempre fiquei por lá, eu fui pela minha vida. Quando eu subi, o que estava dizendo na televisão? Eu sabia que era. Eu não tinha um cartaz, tinha. Eu não vi nada. Posso ter tirado, bem mais tinha. Agora, tinha duas dúvidas. Eu quero que a eleição da comissão de eleições. Segundo dia, a gente deu entre.
Você está ligando? Nós temos um dia só. Já viu essa foto, né?
Eu escondi ele por da aplicação eleitoral. Bom, resumindo, eu entrei, já era o que tinha horário, já era um pouco adiantado. Eu fui votar, acho que nunca nunca tinha votado até aquele momento que era eu. Eu deduzi que a sessão era um ponto organizado, que não é de cada dos alunos. E a segunda coisa é que não foi divulgado junto aos alunos. Mas nesse palavra. A outra coisa é com relação às professores. Normalmente as pessoas não batem ponto, eu acho, porque a gente é direto. Eu tenho muitos professores, pelo menos da minha área, que eles sobem pelo ponto F direto. Eu perguntei a dois professores, em estatística, se não votaram, né? Para quê? Para a comissão de eleição. Votar onde? Se não, lá no nosso hospital. Aí, uma queda eu sei que se fez aqui, outro não sei se votou. Então, só estou alertando isso porque esse foco no nosso hospital, que nós esquecemos do centro, na eleição, gestão, na eleição definitiva, na reunião. Seja colocada outra sessão ou outra, ou nas duas sessões eleitorais, que evidenciam que os alunos fazem para a eleição.
Nós dizemos ao senhor que na eleição do Conselho Superior, as 4 sessões de censo ficaram adjuntas. E o número de votantes foi proporcionalmente igual ao que ocorreu agora.
Ele estava votando, não vi aqui. Estou dizendo agora porque 4 votaram até a eleição ali.
E outra missão, só que você. E foi feita uma sessão justamente, vamos explicar isso, foi aprovado aqui no plenário, quando a gente aprovou o edital. Lá no edital, constava que era a sessão separada. E na ocasião foi explicado que a quantidade de sessões se implica em montagem da estrutura para ter. E a gente sempre tem dificuldade, no sistema normal, de montar os membros que vão trabalhar nessas sessões eleitorais. Então, a gente já propôs, e foi debatido aqui, foi aprovado. Então, uma vez o edital aprovado, a gente segue o edital digital, o edital previa no campo de Recife 3 sessões. Uma para professor, uma para administrativo e uma para estudante. A de professor, o senhor não viu ali no rol, porque ela estava na sala dos professores. É, mas estar na sala de representação, não estar em rosa.
E quem define o local é o representante local da comissão eleitoral indicado pela direção geral do campus. Por quê? O representante local representa o campus e, consequentemente, conhece a estrutura do campus e define junto ao campus, junto às instâncias, o melhor local ou local possível para quê? Vale salientar que nesse dia da eleição do Campus Recife, salvo engano, havia reservas do pátio do Campus Recife que tem uma apresentação cultural. Então, quando há outras reservas, a gente não pode utilizar os espaços. Porque, da mesma forma, por exemplo, a gente pediu o mini auditório para realizar os trabalhos da comissão. O mini auditório, no dia 5, que era o dia que a gente estava recebendo o material de stamp, esse auditório de manhã estava com o evento de design. Então, a gente teve que ver um outro ambiente para ter a sala de eventos do lado para atender os leads vindo do stamp para receber o material. Ele só pôde acessar o mini auditório à tarde. Como o campus é um campus muito grande, ele tem várias atividades correndo simultaneamente. Então, a gente também não tem como fazer nenhum tipo, nem cair, nenhum tipo de ingerência sobre a dinâmica administrativa do campus. Mas a dinâmica é feita pelo representante junto à direção geral e as demais instâncias competentes. Deve ser não só para o Recife, como em todos os outros campos. Os paulistas têm sua dinâmica, os paulistas de lá. Então, eles organizaram de acordo com a dinâmica de lá. A comissão eleitoral ela representa o processo como um todo, mas a gente justamente tem a figura do representante local por isso. Porque a gente não pode dizer, faça aqui, faça ali, eu não conheço a dinâmica do campus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, a divulgação fica a cargo também, do ponto de vista local, ao representante. Sistemicamente, foi amplamente divulgado o processo eleitoral nas redes e no site da instituição. Então, cabe também essa mobilização local e também, como volto a dizer, esse processo eleitoral, tanto o ato de candidatura quanto o ato de eleição, é um ato voluntário. Ninguém é obrigado a votar, ninguém é obrigado a se candidatar. Então, o processo é posto, é divulgado, e aí cabe fazer essas utilizações, fazer a mobilização, mas não tem como garantir que tudo foi feito e as pessoas vão lá no dia do voto realizar o ato.
Sim, eu vou votar aqui, eu vou procurar dentro do campo onde está a sessão para o esse ano. Porque, sinceramente, não tem nenhuma maneira por ali. E eu tenho notado, por cada estado, por exemplo. Cada estado aqui. Todo mundo passa por um bloco seco, mas não funciona. Eu não sei quantos alunos votaram aqui, acho que eu não fui votar, só fui querendo, eu fui votar. Qual social? Alunos.
Conselheiro, só para organizar aqui minha condução aqui, alguma proposta de acompanhar a sua fala?
Colocar, ele falou que vai ter sessões eleitorais para de sempre.
Eu disse que na outra eleição tivemos quatro sessões de centro no pátio.
Certo.
E aí foi divulgado a proporcionalidade de votantes naquela eleição foi semelhante a dessa agora. Então, temos quantidade, mesmo tendo quatro sessões, quatro vezes as eleições, e além disso, mesmo tendo o local mais central que o pátio. Então, todo mundo vai passar de um bloco para o outro, você vai ver a sessão do pátio. Então, Juliana está aqui na comissão, ela fez umas falas aqui também nos nossos campos e de divulgação. Ficamos aqui atuando, só que é um ato político, é um ato.
A outra coisa, na eleição, na reitoria, se você concentrar as quatro sessões, ou 5, 10 sessões, para discente, no quarto do bloco C, ninguém do bloco A vai votar, ninguém do bloco B. Não é caminho nosso.
Deixe-me só fazer uma interrupção aqui, porque esse não é assunto dessa reunião. Então, desculpa, conselheiro. Então, veja, a comissão que foi eleita, ela vai se reunir, ela vai formular o edital, ela vai formular as condições que vai ser apreciado por essa casa. Então, neste momento, talvez fosse a hora de colocar essa consideração que o senhor está fazendo aí, conselheiro. Porque a dinâmica é essa comissão que nós temos no ato de homologação aqui, a não ser que essa casa volte o contrário e reinicie o processo. essa comissão, ela vai se reunir, ela vai formular o edital tanto para a eleição sistêmica quanto para a eleição dos campos. Ela vai formular esse edital e ela vai submeter esse edital a esse egrégio conselho. Aí, neste momento, talvez fosse o momento do senhor
mas
colocar
esse momento que eu estou falando é sobre a eleição da comissão que foi feita.
Certo, mas isso representa. Aí, o senhor está colocando algum óbice para
a futuramente, em eleição de vereador, pensasse nisso, não fazer como que havia um evento com você.
Ok, então é só apenas uma observação, né?
É.
Ok.
E é pertinente.
Faz parte do assunto. Ok. Temos aqui algumas inscrições, eu vou ler as inscrições. Se alguém mais quiser se inscrever, então nós temos aqui Jefferson, Juliana, Valdemir, Thiago e Anderson. Alguém mais? Ok. Jefferson, então. Oi?
Está contemplado.
Ok. Juliana. Juliana, tu fica em pé para a gente ouvir melhor.
Tá, para dar um esclarecimento sobre a situação. Eu estive participando enquanto comissão, coordenando o Daniel, o Grêmio, a Bia, e também deu suporte ao grupo de CIC, que é o meio de profissão de CIC. Enquanto coordenadora de disciplina, então, no grupo de CIC, nós temos o grupo de WhatsApp das famílias e o grupo de WhatsApp dos representantes de turma. Nos dos representantes de turma são mais de 150 pessoas estudantes do segmento, todos os segmentos, desde o colégio, o técnico superior, o subsequente e o integrado. Então nós conseguimos, ainda não temos 100% dos representantes de turma, até que nem todos foram eleitos, mas nós temos um número significativo que eles entendem também com nível de ensino. Nesse grupo de WhatsApp, nós comunicamos sobre o processo eleitoral. Inclusive, publicamos as documentações e nos colocamos à disposição para esclarecimentos e inclusive, encontrei alguns estudantes lá na sala para explicar o que era, para mostrar como era o processo, para entender melhor, porque o nosso papel como instituição é explicar e fazê-los entender esse processo democrático no qual, nesse momento, eles estão vivendo. Por vezes, é a primeira vez. Muitos não têm ainda 16 anos, eu não tinha votado ainda. Então, isso foi feito, mas é importante também ser dito que é um processo que é voluntário, tanto a inscrição para ser candidato, quanto o interesse em votar. O que não exime nossa participação com a instituição, mais uma vez, de repensar, dando a resposta talvez ao conselheiro, de repensar junto, assistente estudantil, ao pessoal da direção de ensino, para que a gente faça um trabalho educativo mais forte para esse novo processo, para que se compreenda a importância dessa eleição, né, do que se pensa, do que se pode questionar o candidato, por que votar, por que não votar. Então, assim, deixo como sugestão para que no processo que virá, né, de 19 vamos discutir os eleitos do novo edital, seja sugerido isso a eles que a gente possa contribuir dessa forma, então, tanto assistência estudantil quanto porque a direção de ensino, porque a gente precisa sensibilizar os docentes para que eles também cooperem. Em Garaçu não foi à toa que teve 17 inscritos de ciência. Houve a participação da professora Edilene que cooperou nessa discussão, favorecendo com que esses estudantes se inscrevessem. Então acho que é interessante a gente deixar essa sugestão também.
Eventuais colaborações aqui, quanto em caso de aprovação deste processo agora, abre a dia 19, conforme edital, dos titulares se reunirem, uma reunião que a gente chama de transição, que é quando essa comissão aqui, essa coordenação se desfaz, e que não espaço bastante para a comissão eleita, que é ela sim que vai reger as normas da eleição de dirigentes. Então, quando ela apresentar o edital, ela considere essas. E aí, lembrando que ela agora tem uma comissão que ela vai coordenar junto ao campus essas situações, e aí, lógico, um processo de melhoria contínua de verificar formas dessa divulgação. Se bem que, historicamente, né, mas, todos os processos eleitorais que o Instituto vivencia, desde colegiados, desde ganhamento, desde eleição de comissões,
geralmente a eleição dirigente, ela por si só já tem uma dinâmica diferente em relação às demais eleições institucionais. Mas nada em prejuízo, obviamente, de colocar todas as contribuições. Acho que é muito mais um processo de cada campus entender essa dinâmica dos processos e ajudar o MIM com a função dessa divulgação. Né? É um processo que, às vezes, um campus, deixa eu pegar os números mais recentes, como de 6 mil contribuições nos três elementos, fizemos três elementos somados, né? Quase 7 mil, pegar esses números e divulgar para que os 7 mil consigam se envolver realmente é um trabalho bem diferenciado se comparado com todos os campos, que a média é 400, 500, etc. Oi?
Olha, lá no campus de Portugal, não houve essa divulgação. Quando eu estava participando, fiquei sabendo, eu fui com vocês. E quando eu fiquei sabendo lá, disso pelo site do campus, e não pela principal rede de divulgação deles, já estava com tudo ok, fechado, ninguém nem sabia.
Aí, a gente tem um grupo, eu posso dizer que, organizacionalmente falando, a gente tem um grupo com todos os tudo que acontecia, se jogava nesse grupo, se mandava por e-mail, se mandava justamente por quê? Até para a questão orçamentária era difícil você fazer uma percorrida da comissão em todos os campos para fazer um ato que você utiliza as redes sociais, que você utiliza de toda forma. Então, o link que foi a indicação do campus tinha esse papel, inclusive, na forma do edital. Mas estava lá posto como atribuições da representante local da comissão da votação para o central. E aí, resta saber se, e também não chegou, poderia ter chegado, sei lá, se houve alguma dificuldade de chegar para a gente, para a solução, para o conselho superior, quando chegou dúvidas de algum candidato, por exemplo, em Recife, chegou várias dúvidas direto para a secretaria. Prontamente, entrava em contato, a gente passava as orientações e esclarecia a pessoa interessada. Então, assim, o que dependesse da gente para fluir o processo, fluía. Agora, infelizmente, não é impossível. 8 pessoas administrar todas as nuances, do mais operacional ao mais estratégico do processo, justamente se você tem uma pessoa no campus que responde por esse papel, já que ela foi escolhida para isso.
Professora, tem uma participação de 3 participantes civis, também a sua participação, não seria mais ainda fortalecido a situação desse processo eleitoral dentro do campus?
E essa parte está acontecendo em outros campos de casa, onde não apresentam a solução. Eu só quero pedir aos conselheiros, se quiserem se manifestar, se inscrevam, para a gente não ficar interrompendo a ordem, certo? Ou então, o Jefferson, você tem aberto o nome da sua palavra. Você quer se inscrever?
Não, eu já concluí,
Ok. Valdemir, conselheiro Valdemir Marinho.
Professor Valdemir,
o senhor pode se levantar, só porque o funcionário está fazendo mais barulho do que de costume hoje, e a gente quer ouvir todo mundo. Eu pediria isso a todos os conselheiros. Eu acho que está bom, ou sou eu. Você também é um usuário.
Campus Pesqueira, bom dia. O processo se deu de forma pacífica, curiosa, muito tranquila, devotando a nossa condição com a instituição democrática, fortalecer os processos democráticos na prática, mesmo na praça. Dessa maneira, enquanto direção geral, a gente agradece, parabeniza o professor Daniel Assunção e toda a comissão. Trabalho nesse início do movimento eleitoral, né, da nossa instituição. Dessa forma, mais uma vez materializar a nossa missão institucional, enquanto instituição que expressa pela formação integral de nossos educandos e de nossas educandas. E quando a gente pensa em formação integral, é pensar efetivamente na prática e na busca de concretizarmos os valores éticos, os valores morais, os valores democráticos. Nesse sentido, parabéns ao professor Daniel, parabéns a toda a comissão e aos líderes do STAM, né, também participaram desse processo de desenvolvimento, né, de forma muito eficaz para elaborar todo o movimento.
Ok, muito obrigada, professor Daniel. Tiago.
Primeiro, parabenizar a Daniel e a comissão, enfim, que ainda vai ser eleição. E só explicar que, assim, todos os funcionários do campo, esse curso de lá, receberam e-mail institucional avisando o dia da votação, onde seria a votação. Também teve divulgação das contas do Facebook institucional, pelo Instagram. Então, assim, teve. Agora a pessoa tem que olhar o servidor, tem que olhar o e-mail institucional e, como todo mundo falou aqui, é uma questão de querer ou não e votar. Eu não sou obrigado, nenhum servidor é obrigado a votar, mas assim, falta de informação administrativa e professor, não teve. Teve e-mail várias vezes, ficou na tela do computador quando a pessoa abre. Ok. Então, é só explicar nessa hora.
Ok, muito obrigado. Olha só.
Anderson, sem muita administrativa, tiraram tudo. Aproveitar e parabenizar Daniel, todo pelo excelente trabalho. E essa é uma dúvida, Daniel. Eu não cheguei a ver, não sei se contava um documento, mas a EAD não participou.
Não, porque a EAD era de fora da reitoria. E aí, o decreto é que o decreto a comissão eleitoral setorial do campo. E aí, você tem que trouxer na lista, se a EAD fosse campus, aí ela participaria. E aí a comissão central, ela é formada a partir dos representantes dos campos. Então, por isso que elas não participam da votação para esta primeira etapa. No ato da votação próxima, a EAD e a reitoria, eles votam para o cargo de reitor ou reitora. Diretor-geral, só se você for votado ou for estudante regularmente matriculado do campus. Tá?
Iberton Galdino, representante da Equidade de Saúde, nosso parceiro. E vale salientar também que essa parte toda, parabenizo também a comissão pela coordenação do processo. Também vale salientar que a campanha não é só uma questão da divulgação por parte da comissão. A comissão fez lá o trabalho que eu vim representar através de e-mail, no site, sempre teve atualizações.
Jordânia.
E também vale salientar a participação dos próprios candidatos. Por exemplo, lá a gente teve os candidatos, inclusive participei como candidato à comissão. E teve, foi designado ambiente para a divulgação da sua campanha. E apenas lá, só três administrativos colocaram divulgação. Do dissento, teve bastante dissento esses candidatos. E apenas dois que fizeram divulgação, que estavam lá em contato com os alunos, divulgando sua campanha. Ou seja, também teve essa questão dos próprios candidatos que se candidataram a fazer parte da comissão, não divulgar seu nome, não divulgar a eleição do candidato. Então, é uma questão não só da comissão, mas sim de todo mundo que está participando do processo e está fazendo essa divulgação. Então, essa questão dessa aí não é nenhuma coisa, só a comissão está responsável. Até os próprios candidatos não fizeram divulgação das suas campanhas, que também contribui com o processo. Seria totalmente divulgado. Eu sou aluno, sou me candidato a fazer parte da comissão. Tenho lá o período eleitoral, o período de campanha, todo formalizado, através de quase uma semana, de divulgação. E se os alunos não tiveram com esse contato, de saber, também tem outro negligente por parte até dos próprios candidatos da comissão.
Eu cheguei a dizer, aproveitando uma fala de gente, que as comissões, os representantes fizeram reunião com os candidatos, convocaram os candidatos, fizeram depois de espaço e boa parte deles registraram que não iriam usar nenhum espaço para fazer campanha. Isso está tudo documentado no processo. Então, não iam fazer colocação de banner, cartaz, não iriam utilizar isso. Foi tudo documentado e compõe os autos físicos do processo eleitoral. Então, assim,
O pessoal disse que não vai fazer. Ah, não vai fazer, então faça a reunião conforme está no edital, chame-os e, se não vão utilizar, te registrem nada. Isso, isso foi feito em todos os campos. Então, assim, reforço um pouco do que o Ivan, como candidato, colocou, que isso foi feito em todos. Então, assim, todos os trâmites de execução do processo, eu vou fazer campanha de um jeito, vou fazer campanha de outro, se eu vou só falar com os meus amigos, se eu vou... Isso é muito particularizado, é muito de cada um. A gente não pode, você tem que fazer isso. Lá dizia todas as regras de possibilidade de campanha. Se você vai fazer uma página de Facebook, de Instagram, se você vai criar um número para tirar dúvidas, se você vai botar um cartaz, fazer um banner, isso aí, tá todas as regras na posta do edital. Só que tem pouquíssimos, porque eu tive notícias dos campos de dados corretivos. Isso, talvez não.
Mais alguém? Sim. Dois inscritos, então, Jefferson e Pedro. Ok. Conselheiro?
A divulgação da campanha eleitoral, a questão é a limitação do processo eleitoral e da convocação do pessoal para ser voluntário na comissão de cada campus. É isso que eu
estou falando. O edital não prevê a convocação de voluntários para a comissão. O edital foi aprovado por este pleno, acho que sobre vocês estavam na reunião também, dizia que era a representação. Então, indicar um representante local para coordenar o trabalho. E aí, no edital, está lá. Então, cabe a gente, como coordenação do processo, seguir o edital. É a regra do jogo. Então, a discussão se era para ter uma comissão, se era para ter um representante, se era para ser discutido, no edital. Foi apresentado aqui. A gente, depois do edital aprovado, a gente não muda a regra do edital. Certo?
Essa casa não pode legislar contra
a. Não posso mudar a regra do jogo.
Você chegou a mudar a regra.
É mudar a regra.
É porque a gente diz ela então, que é valores da própria lei, e a gente acaba deixando de fora pessoas que realmente têm interesse de participar de um processo, ainda mais democrático.
Conselheiro, como é uma questão de ordem, veja, como é uma questão de ordem, eu entendo a sua fala, mas isso teria que ser discutido nesta casa quando da discussão do edital.
E ainda coloca, inclusive,
Eu estou interferindo porque é uma questão de ordenamento do pleno. Isso teria que ser discutido quando esta casa discutir o edital. Ele não é uma discussão para a gente ter agora, porque depois que o edital foi votado, foi aprovado por este pleno aqui, aí a gente tem que seguir, a comissão é obrigada, todos nós somos obrigados a seguir o edital. E foi discutido neste mesmo pleno. Isso é uma questão da gente, o ordenamento deste pleno, o ordenamento desse egrégio conselho, ele não possibilita esse tipo de discussão a posteriori de uma matéria que foi discutida, apreciada e votada nesse mesmo pleno, conselheiro. É preciso ter clareza desse ordenamento.
É interessante. Uma coisa que alterava que foi colocada era que o campus ia definir quem tem os mesários para atuar. Nessa perspectiva, foi alterada aqui como uma emenda de que fosse feita inscrição para quem estivesse participar. Isso foi alterado e isso foi cumprido. Nessa perspectiva, nós tivemos 3 docentes, 70 técnicos administrativos e 23 discentes atuando como mesários nos 16 campos. Ressaltando muitas vezes que então, tem campos que inscrição foi voluntária, que compreencheu a quantidade de vagas, teve campos que teve mais do que a quantidade, teve campos que a direção geral, junto com o NIC, que era a previsão do edital também colocada, teve que ir complementar as sessões, porque não tinha pessoas inscritas após o prazo previsto no edital. Isso tudo estava lá na regra do jogo. Teve. Está no edital, Jefferson. Aí o edital está posto, teve que ser lido, todo mundo foi aprovado aqui. A gente não muda a regra do edital quando está aplicado.
Vai mudar a regra.
Entendeu? Okay. Isso atua em bastante, todos os casos.
Ok. Estão inscritos os conselheiros, o Ninho e a Zinho.
Primeiro, bom dia a todos, bom dia. Só assim, reforçar, né, os
parabenizar a comissão do Daniel e da equipe que esteve fazendo o trabalho. E o que eu queria colocar, a professora Ana acabou de colocar um dos assuntos, né, que era esse, que essa discussão era para ter acontecido no dia que foi discutido o edital. A gente pode guardar essas anotações para a próxima discussão do edital da eleição de 2012. Porque é naquele momento que vai ser votado. E outra coisa, nós somos representantes dos campos, dos três segmentos. Então nós também temos a responsabilidade de, quando voltar para o nosso campus, fazer a divulgação que foi decidido aqui. Então foi decidido, a gente aprovou o edital, aprovou o cronograma, aprovou tudo. E nós tínhamos a obrigação, como conselheiros, de dar esse retorno para a comunidade, se a coisa não estiver funcionando, a gente acionar o link local, o que é que não aconteceu. Há um problema de participação, como é voluntário, Campos Palmares, por exemplo. Ele teve muitos cantos que não voltaram, por quê? Porque ele não levava documentos. A educação foi feita mesmo. Como foi falado aqui também, todo mundo recebeu comunicado, tanto via e-mail, via rede social, como foi comunicado no site oficial. É porque realmente há um desinteresse. Isso ficou claro que há um desinteresse. Mas nós, como conselheiros, se a gente está notando que isso está acontecendo de errado, a gente tem a obrigação de mudar o certo. Que lá em Palmares nós fizemos isso. Terminou completando os três segmentos, foi preenchido, e isso não foi de graça. Foi um esforço pessoal de ficar lá acompanhando. Pode já escrever, tem número suficiente, não tem, vamos divulgar um pouco mais. Então temos a obrigação de fazer isso também. Para não ficar só trazendo um problema para cá, trazer para cá hoje não resolve mais nada. Resolve, não tem para debater o edital, mas a gente fazer essa discussão. E quando retornarmos para o campo, vamos como representantes deles em cada segmento, a gente atuar. Diante dessa representação, acho que fica importante eu queria fazer essa colocação para a gente não ficar discutindo, às vezes, um assunto que não vai contribuir no momento, nesse momento, em nada. Faz essa anotação e na próxima reunião que tiver com o discutir o edital da eleição do diretor, de reitor, aí a gente faz todas essas colocações. Por exemplo, algo que passou batido naquela e outra eleição anterior, eu vou fazer uma colocação. Na eleição para a comissão local não deve ter coordenadores, pessoas que têm um cargo de confiança. É uma coisa que a gente só notou depois. E vai chegar um momento que vai ficar um choque de interesse. Isso. Você, o diretor concorre à reeleição e tem uma pessoa com CD que vai ser, por exemplo, o presidente da comissão. Vai chegar um momento que tem um choque de interesse aí. Para evitar esse choque de interesse, mais na frente a gente pensa nisso. Mas quando chegar outra discussão, porque agora já passou. Não há mais o que discutir agora. Vamos pensar na próxima, no próximo edital.
Bom, por exemplo, tudo que está sendo colocado aqui, isso vai ser colocado em caso de aprovação para a reunião de transição, com algumas sugestões do pleno para a comissão eleita discutir. E aí volta a dizer, para aquela consciência de não fazer trabalho. Por exemplo, isso aí na condição da coordenação dos processos, da condição do Estado. O nosso diretor disse que pessoalmente passei em todas as salas falando das questões do processo eleitoral. Mesmo com toda a fala, os números de votos não foram expressivos se comparar ao universo de estudantes do campo. Mas toda a nossa linha passou por salas, colocou na universidade, colocamos no grupo de representantes, colocação em sala. Todo o trabalho de divulgação foi feito. No âmbito do campo, está que eu posso falar presencialmente. Agora, é uma voluntária.
E até normal, Daniel, para essa direção eleitoral, tem um número pequeno, né? E votando.
É
histórico,
né?
É
histórico. Sim. Mas tem isso. Eu fico muito claro com a fala, e é próximo. Está tudo bem na normalidade. Eu não sei o que está discutindo, porque é um fato histórico que veio o que aconteceu nas outras eleições. Está o mesmo quantitativo, mesma média, está na mesma média, está na normalidade. Se nós estamos na normalidade, significa que o trabalho foi feito dentro do que se esperava, ou até melhor do que se esperava, porque não houve nenhum problema que houve até em dias anteriores. Então, eu estou extremamente satisfeito com essa consulta, a forma que foi feita, a forma que foi conduzida e a forma que teve que ser. Nenhum problema se deu. Eu acredito que teve governo na Constituição há 10 anos e eu nunca vi um quadro tão tranquilo como esse ocorrido. Deus queira que daqui para frente continuamos nesse sentido. É o que eu espero.
Mais alguém? Então, não havendo inscritos, alguém ainda quer se manifestar? Então, retiro a matéria do regime de apreciação e coloco a matéria em regime de votação. Então, os conselheiros que aprovam o relato da comissão, por favor, manifestem a sua aprovação levantando sua tarjeta, começando com o conselheiro em iniciação desejado.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
convoca o relator. Os contrários podem fazer o mesmo, os que não aprovam. Aqueles que se abstêm, abstenção. Então, aprovado, homologado, na verdade, né? Homologada é a comissão dos CAMP que vão coordenar o processo eleitoral.
A senhora fala que, a partir dessa homologação, a comissão vai fazer uma comunicação formal na presidência com sugestão de encaminhamento para a convocação dos titulares para a reunião do dia 19, informada, colocada de informação, o ato de convocação será feito pela presidência. Para a próxima quinta-feira, às 9h30, até meio-dia, mais ou menos, espero terminar. Nós, do lado do CRCN, nós vejo nossas certificadas aqui na frente do quartel do Exército, com a quantidade de titulares que estão esperados para comparecer. É nesta reunião, entre outras coisas, conforme está no edital, é onde se define os presidentes das comissões de cada campus, é onde se define a escolha dos representantes docentes, administrativos e discentes, titulares e suplentes, que irão compor a Comissão Eleitoral Central e aonde esses titulares da Comissão Central eleitos, conduzirão e escolherão o seu presidente central, que aí este presidente central que vai coordenar este trabalho a nível de todo o IFPE. De acordo com o decreto 6986, a Comissão Eleitoral Central elabora as normas do processo eleitoral de escolha dos diretores gerais e reitores, tratando e executa o processo de consulta para o cargo de eleitor. E os comissões de campo, elas respondem pela execução do processo eleitoral de cada direção geral. Isso que vai ser colocado nessa reunião, para o processo dessa transmissão, e depois dessa transmissão, com esses nomes finalizados, esta coordenação aqui toda a equipe se encerra suas atividades e ela se despacha. Ok? Faz esses conhecimentos para todos e todos. Obrigado.
Só um minuto, Daniel, fica aí ainda. Eu queria chamar a comissão agora a Duda Maciela, Maria José, Juliana, Juliana está aí também, Josias, Evelene, Valbério. Okay. Quem representa para o Alberto aqui, só porque vocês são do mesmo campus? Ateniense está aí. E Daniel. Geralmente a gente, quando há uma relatoria, né, a gente passa as mãos no atestado da relatoria. Mas assim, eu quero passar uma declaração, né, eu vou ler para nós. Então, declaramos para os indivíduos fins, que Daniel, Juliano, de cada um. Conselheiro titular do segmento, aí diz o segmento, no biênio 2018-2020, compôs na condição de Elis a comissão, a coordenação do processo eleitoral para a escolha das comissões eleitorais de cada campus e da comissão eleitoral central, que coordenarão o processo de consulta à comunidade para a escolha do reitor ou da reitora do IFPE e dos diretores ou das diretoras gerais dos campus para o mandato de 2020 a 2024. O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, órgão máximo da instituição, de caráter consultivo e deliberativo, integra a estrutura básica do IFPE. Então, aqui, vou passar para as mãos, Daniel. Mais uma vez, agradecer, Daniel, pelo serviço que nós estamos no Instituto, atendendo, que está na ordem aqui. Agradecer a Daniela pelos serviços prestados. O Alberto não está mais me pegar, foi muito prazer. para Calmério. Debruçarmos sobre eles. Eu acho que na nossa, tanto no biênio anterior como nessa legislatura aqui, a gente deve ter tido no máximo os três que chegaram a esse ponto. Mas são questões muito difíceis que tratam geralmente de colegas nossos. Quero dizer nesse sentido que o Instituto Federal de Pernambuco tem avançado profundamente nessa matéria a partir do momento que a gente está na corregedoria. Então, isso desvinculando a corregedoria da gestão de pessoas, então as pessoas estão mais dentro dos seus, da sua especificidade de trabalho, então há menos conflito nas situações. E nesse momento, né, Márcia Denise não está aqui, eu quero agradecer. Hã? É Davi, mas é porque Davi, não é mais corregedoria, mas foi no começo, né, Davi? Bem lembrado, o Aristela, Davi também. Quero agradecer profundamente a vocês o trabalho. Hoje é a corregedoria, junto com as outras unidades que integram a integridade do Instituto Federal de Pernambuco, tem o reconhecimento dos órgãos de controle. Aí depois, logo após, eu queria que Davi falasse um pouquinho, não é matéria desse conselho, mas seria bom, Davi, é o resultado, né, da nossa auditoria, né, que recém-chegado, seria muito bom a gente falar um pouquinho. Mas agradecer profundamente a Márcia, né, Verício, minha Davi. Né, Márcia ainda está na corregedoria, né, e agora, como vocês aprovaram aqui, é o auditor titular. Agradecer profundamente esses trabalhos em prol do Instituto. São tarefas, são situações que, por sua natureza, são muito difíceis. Né, você conduzir decisões que afetam nesse sentido a vida de pessoas, de nossos colegas. É uma tarefa extremamente difícil, muitas vezes uma tarefa antipática, mas extremamente necessária para o bom andamento do serviço público. Então, Márcia, minha gratidão, Davi, minha gratidão. Passo a palavra para a Fim.
Só mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, obrigado à professora Anália pela confiança. Nesse caso, mais ainda, porque realmente é uma matéria que eu fico preocupado com receber, com responsabilidade, porque é um assunto realmente que ninguém gosta de. Se lembra das partes desse processo, né? Que é algo extremamente desgastante, mas faz parte da nossa missão, dos responsáveis da instituição, que você falou, é obrigação, e nós, como conselheiro, quando recebe a matéria, a gente tem que fazer cumprir a nossa função da forma mais justa possível. É o que eu tentei fazer diante de tanta responsabilidade. Gostaria também de pedir desculpa que essa matéria esteve na outra reunião do curso. Eu cheguei por volta, eu venho de parente de Palmares, de São José, e o trânsito ali na Vitória era complicado. Eu cheguei um pouco atrasado, eu cheguei, já havia sido encerrada amanhã, e foi voltado aqui com vocês de deixar essa matéria para a reunião. Eu estava pronto para apresentá-la na tarde daquele dia, a primeira matéria da tarde daquele dia. Então, trata-se, como já foi falado, né, de um recurso administrativo referente à cassação da aposentadoria do servidor aposentado, do senhor Paz de Lira. Eu vou, são, eu, esse, nessa matéria especificamente, não dá para resumir muito. Então, eu peço a vocês paciência, eu vou ler todo o relato. São 15 páginas, mas a gente tem que fazer isso porque é um assunto muito importante, para que chegue realmente na conclusão do meu voto com tudo bem esclarecido. Eu acho que, devido à gravidade do assunto, a gente tem toda a convicção do que está fazendo. Nas outras situações também, mas especificamente nesse ponto, vai passando aos poucos. Então, primeiro, ressaltando que esse recurso interposto pelo recorrente, ele está previsto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. No artigo 2º, diz que a administração pública obedecerá, dentre outros, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. No, acho que é inciso, né? Inciso 10, diz que a garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Então, tem esse amparo legal, né, o recurso. O artigo 3º diz que o administrado, no caso da pessoa que está recorrendo, tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ser tratado com respeito pelas autoridades servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos e quem tem a condição interessada. Ter vista dos autos, obter cópia dos documentos e das decisões deles contidas e decisões proferidas. Terceiro, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. E fazer se assistir facultativamente por advogado, só quando obrigatório a sua representação por força de lei. O artigo 58 diz: tem legitimidade de interpor recurso administrativo os titulares de direito e interesse que forem parte do processo. Então, o recurso cabe, né, e tem todo o direito. Então, vamos agora tratar do que a gente deu da análise. Né? Então, desta forma, em 10 de julho de 2019, após tomar conhecimento da finalização do processo e com a consequente cassação da aposentadoria, conforme a portaria 743 de julho de 2019, o recorrente apresentou a recurso administrativo à decisão, resultando do trabalho da comissão. Não sendo assim, o recurso administrativo que apresentado pelo recorrente será apreciado por esse colégio, esse conselho superior, através da minha relatoria, que está previsto no regulamento interno do consulto, no artigo 21, que diz: compete ao conselho superior deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação, no caso do recurso. A análise do processo, então. Então, a análise desse processo, esse processo começou, na verdade, em 2017, iniciou-se com o apontamento do Tribunal de Contas da União, TCU, em relação ao início de caso de servidor público aposentado por invalidez em condição de acúmulo, né, de cargo público. Então, foi o TCU apontou que, como ele estava, identificou que ele estava aposentado por invalidez aqui e estava exercendo um cargo no Estado. Então, solicitou esclarecimentos da nossa administração. Existe um acordo do TCU, 98 de 2018, que diz que o aposentado por invalidez, se vier a exercer atividade laboral, dentro ou fora do setor público, está sujeito à perda do benefício, devendo submeter-se à reavaliação por junta médica oficial, objetivando a verificação da manutenção ou não dos pressupostos fáticos que ensejaram a inativação, sem prejuízo da observância do direito processual. Então, tendo em vista a necessidade de apurar o indício apontado pelo TCU, observou-se que a auditoria interna, através da solicitação de auditoria número 11-02-2017, solicitou a DGPE esclarecimentos quanto a esse apontamento do TCU. E que não era só o caso do requerente aqui, o Luciano Paes, né? Havia outros servidores também que haviam estavam na situação de possível acúmulo de cargo público. Então foram pedidos esclarecimentos, tá aí eu tirei trechos de cada documento para não ficar maior ainda do que já é a relatoria. Então a solicitação de auditoria ali foi essa, e teve a resposta da DGPE para a auditoria interna, e no caso de Luciano Paes de Lira, que era um dos que estavam apontados, ele não apresentou documentação. Esclareceu que foi notificado por meio do ofício de 2012 e 2017, não teve se apresentado até aquela data. No entanto, via telefone, o servidor aposentado informou que apresentaria documentação em 28/12/2017. Então foi a primeira comunicação, ele não se apresentou e disse que ia apresentar em 28 de dezembro. Observou-se que em 2 de janeiro a coordenação de aposentadoria de pensão do IFPE informou a DGPE que ele não compareceu nesse dia 28 para apresentar documentação nem esclarecimentos. Está ali o documento da coordenação informando que ele não se apresentou. Em 8 de fevereiro de 2018, o recorrente foi novamente intimado através do ofício 12/2018 a apresentar os esclarecimentos sobre a acumulação de cargos públicos. Novamente não houve apresentação de esclarecimento nem documentos comprovatórios da não acumulação de cargos. Então, o ofício aí foi enviado. Em 20 de fevereiro de 2018, a coordenação de aposentadoria e pensão, em virtude do não comparecimento, da falta de esclarecimento por parte do recorrente, sugeriu a abertura de um PAD para apurar os fatos. Aí o documento enviado à DGPE informando que ele não compareceu e sugerindo, conforme a legislação prevê, que fosse aberto um processo para apurar se havia de fato acumulação de cargos ou não. Em 21 de agosto de 2018, a Comissão Permanente de Correição do IFPE, ao constatar que o recorrente se encontrava exercendo outro cargo público, de agente penitenciário do governo de Pernambuco, sugeriu uma apuração através do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, SIAS, sobre a condição de invalidez permanente, tendo em vista a previsão legal de reversão da aposentadoria, como foi falado lá atrás. O documento, né, solicitando essa revisão, foi sugerido à DGPE que ele fosse convocado para fazer uma revisão, para ver se ele tem condições de fazer a opção. Retornar ao IFPE ou continuar lá. Então, observou-se durante a análise do processo que foram realizados sucessivos agendamentos dessa perícia no dia 30/8/2018, 12/9/2018, 13/9, 19/9 e 3/10, para essa reavaliação do recorrente através da perícia médica, né? Sem que houvesse sucesso. Diante dos não comparecimentos reiterados, em 4/8/2018, o CIAS notificou a DGPE sobre as tentativas, e pode ser que esse documento aí, sendo informado que não compareceu, em 22 de outubro, a DGPE solicitou um novo agendamento ao CIAS, no qual o recorrente fosse notificado através de ofício com registro de AR. A solicitação resultou em um novo agendamento no dia 17 de dezembro de 2018. No domingo 19 de dezembro, o CIAS comunicou à DGPE que novamente o recorrente não compareceu. Ali é o documento. E um novo agendamento foi solicitado para o dia 16 de janeiro de 2019. Finalmente foi realizada a perícia médica do recorrente e, na ocasião, foi emitido um laudo médico pericial, atestando a manutenção da condição de invalidez dele. Está ali o laudo, o resumo do laudo. Então, foi constatado que ele, de fato, estava inapto para atuar por causa da invalidez permanente. Em 6 de fevereiro de 2019, a Comissão Permanente de Correção do IFPE, considerando que os elementos presentes nos autos do processo confirmavam o indício de acumulação irregular de cargo público, nesse caso ele apresentado por invalidez e acumulando cargo e instituição, solicitou a instauração de uma comissão de processo administrativo disciplinar e de sumário, que é o que prevê a legislação. Em 14 de fevereiro, através da portaria 2001-2019 da reitoria, foram designados dois servidores para constituir essa comissão. E os trabalhos da comissão foram instalados em 21 de fevereiro de 2019. Em 25 de fevereiro, o presidente da comissão solicitou, de acordo com o artigo 133 da Lei 8.112, que o recorrente fosse intimado a fim de que promovesse seu direito legal de opção, prevê a legislação. Está aí o artigo 33, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para que a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. As fases do processo de instauração, instrução e julgamento. Em 8 de março, foram enviados os ofícios 031 e 032 da DGPE, para, respectivamente, para ele, o decorrente, e para o seu chefe imediato no Estado, o senhor Cícero Rodrigues, que era o secretário executivo da SES, com fim de que o recorrente fosse notificado quanto a pronunciar-se em relação à acumulação irregular do cargo e seu direito de opção. Em 25 de março de 2019, a presidência da comissão, tendo em vista a ausência até aquela data de pronunciamento recorrente em relação à acumulação irregular de cargos, especialmente ao direito de opção, solicitou a recondução do fato mais. A recondução da comissão por mais 30 dias. Por quê? Porque a comissão, nesse caso de sumário, tem 30 dias para concluir o processo. Então, como estava encerrando os 30 dias e não havia se pronunciado, pediu isso mais 30 dias. Mas nesse mesmo dia, que eu já coloquei aí, a comissão foi reconduzida e eu parei ali, a recondução foi autorizada através da portaria, né? Importante ressaltar que em 25 de março, data em que a presidência solicitou a recondução com mais 30 dias, o recorrente protocolou resposta ao ofício 032, não reconhecendo a acumulação irregular, alegando que o cargo ocupado na SES seria considerado técnico, podendo ser acumulado como cargo de professor, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Todavia, o recorrente, conforme pode ser comprovado nos autos, ele tomou posse do IFPE em 1993 como técnico, não como professor. Ele alegava no processo que era professor, por isso que teria acumulado. Aí está a posse dele. Tomou posse em 93 e como ali, assistente de administração classe D padrão B. Então, de fato, ele não poderia acumular. Na resposta, ele alegou que era professor. Observou-se, portanto, que além de não exercer o direito de opção previsto na lei, o recorrente justificou a existência de não acumulação ilegal de cargos, apresentando a informação inverídica, que seria a sua condição de servidor efetivo do IFPE no cargo de professor. E ficou comprovado que ele não era. Em 5 de abril de 2019, a comissão, após exame de todas as provas coletadas, inicia a segunda fase do processo, que é a fase, a fase instrutória, né, do processo, decidindo pelo indiciamento, exatamente, a segunda fase, pelo indiciamento, né, por fatos, fundamentos e provas, conforme transcrito a seguir. Aí eu transcrevi para aí o que foi colocado na decisão da comissão, né? Que o servidor acusado acumula aposentadoria por invalidez e cargo público de natureza administrativa, detectados como não acumuláveis, uma aposentadoria por invalidez do quadro efetivo permanente do IFPE, que é a chefe da administração, e o cargo de agente de segurança penitenciária, ASP, junto à Secretaria de Executivo de Ressocialização do Governo do Estado de Pernambuco. Então, verifica-se que os dois cargos não se verificam na hipótese prevista do artigo 37. Ele não poderia acumular. Não havendo qualquer hipótese de um cargo de professor nem de profissional de saúde. Então, constata-se dessa forma que há acumulação de dois cargos na natureza administrativa, que não poderia ser tudo. O servidor, ora indiciado, percebe a aposentadoria por invalidez em razão de cardiopatia grave, causa essa que também seja incapacidade para exercício do outro cargo lá. Exigiria um teste físico. C. Estuda relato da comissão. Ocorreu que, de acordo com o artigo 133 da Lei de 1912, foi detectada a acumulação ilegal de cargo. O servidor foi notificado para apresentar a opção, apresentando resposta, que ele já foi dito, e que, após reiterar as solicitações para comparecer à polícia médica, o servidor somente compareceu em 16 de junho. E o laudo atestou que era a faixa possibilidade de reverter essa aposentadoria por invalidez. O D. Entretanto, se a causa que ensejou a incapacidade também impediu o exercício das atribuições relativas ao outro cargo, não é possível que ocorra ingresso dele, ainda que haja aprovação do concurso público. Aí finalizou aí executivo do presente processo administrativo em rito sumário. Simplificou o caso, a acumulação não é permitida em base do artigo 37 da Constituição. É, as provas também, né? Demonstrou a materialidade da autoria do fato, conteúdo dos seguintes documentos. Está apresentando os processos, quais foram os documentos, né, que demonstram a materialidade. Aí volta para o relator falando, né? Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 161 da Lei 8.112, com a tipificação da infração disciplinar, o servidor deverá ser iniciado e expedido mandado para apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias. Está aí o artigo notificado, está aí o 10 dias para se defender. Em 9 de abril, o recorrente foi notificado sobre iniciamento. Aí está o documento da ciência dele, né? Certidão das duas pessoas que foram iniciadas, aliás, tornaram ciente do processo. Em 16 de abril de 2019, o recorrente protocolou sua defesa escrita no protocolo do IFPE, dentre os fatos relevantes apresentados pelo recorrente, nós destacamos alguns para não transcrever toda a defesa. Primeiro, o recorrente alega ter prestado concurso público e sido aprovado para o ingresso na instituição em 1994. Na verdade, ele entrou em 93, para o cargo de professor, tendo exercido tal função até ser servido ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Que durante o tempo em que esteve em atividade do IFPE, jamais foi questionado sobre o cumprimento de seus deveres. Que é portador de doença grave, que a condução do padre é nula e inconstitucional. Que durante décadas prestou seu trabalho sem nunca ser questionado. Que durante décadas contribui para o regime próprio da Previdência Social, o RPBS. E questiona se a administração irá devolver os valores com multa e juros, né, foram descontados dele. E que seu cargo no IFPE é professor, e por isso pode ser acumulado como viajante beneficiário. E por todas essas razões, né, acima, ele não exerceu o direito de opção. O recorrente ainda, em sua defesa escrita, alega que não pode ser possível a iniciante, nesse momento em que o mesmo já se encontra aposentado, buscar a cessação do bolso de seus benefícios, negando-lhe o pagamento e não lhe devolvendo os valores recolhidos com juros e multas, o que caracterizaria enriquecimento ilícito por conta da administração. O recorrente, em suas alegações, faz ainda um paralelo com o trabalhador do regime geral de previdência, que, em caso de demissão, com ou sem justa causa, poderia usufruir dos benefícios naquele tempo que ele contribuiu, que de fato. Acontece isso. Se você for demitido, você, todo aquele tempo que você contribuiu, você tem direito a depois de tudo por isso, você conseguir se aposentar. Em 25 de abril de 2019, os membros da comissão reuniram-se para a conclusão dos trabalhos através da elaboração do relatório final. Aí eu apresento aí uma síntese do relatório final da comissão. Os pontos aí, né? E diz a comissão que a defesa do recorrente foi intempestiva, mas que acatou a mesma, segundo a comissão, ele apresentou fora do prazo, mas mesmo assim acatou, que o recorrente se utilizou de premissas falsas para justificar a acumulação ilegal de cargos, tais como o cargo para o qual não foi contratado e ano em que tomou posse. Reafirmou não ter feito a opção por jogo da tribunada desnecessária. Procurou justificar o acúmulo ilegal de cargos na sede sem que apresentasse qualquer documentação que comprovasse a aprovação para o cargo e curso de formação exigido. Ressalta-se que no relatório final da comissão, aí é o relator falando, né, que o referido cargo que o recorrente alegou ocupar, que existe teste de aptidão física e que na condição de portador de cardiopatia grave ele seria inabilitado para esse cargo do Estado. Ele acusou a administração de erro por não identificar em tempo os problemas impeditivos de sua aposentadoria, quando em sua profissional não há indício de exercício acumulado de cargos. Por fim, diz a comissão, ele alegou inconstitucionalidade da comissão e o seu direito ao ressarcimento das contribuições devidas. Diante dos fatos analisados, a comissão chegou às seguintes conclusões: que os cargos não são acumulados de acordo com o direito constitucional, já que não há indício de autorização da Constituição para o acúmulo, configurando nesse caso a ilegalidade em caso. Né? Ele tem o texto da Constituição, que fala que é o artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. É inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Volto o relator a falar. Aliás, ainda é a comissão falando. E o recorrente tomou posse do IFPE após a vedação constitucional, ou seja, foi em 1993, para acumulação de cargos públicos, e que se desconhece a data em que o recorrente tomou posse do órgão estadual. Então, até então, a comissão não sabia da data da posse dele do Estado. Todavia, o recorrente, eu apresentei aquele documento lá atrás, mas até então, essa fase aí do processo, a comissão não sabia da data. Todavia, o recorrente tem conhecimento proibitivo ao assumir qualquer um dos cargos. Porque a Constituição é de 88, né? Ele tomou posse do IFPE na antiga escola da Terra, só até que em 93. Que anteriormente ao ato da aposentadoria, o recorrente já havia cometido falta punível com demissão, conforme os artigos 132 e 134 da Lei 1.112. Qual foi? Ele estava acumulando, tá? Em ciência disso. Que era ali, ó, artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: acumulação ilegal de cargos, emprego e opções públicas. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade e falta punível com demissão. Então, ele mesmo aposentado já tinha cometido a falta com o servidor. E houve uma fé do recorrente que deverão ser observadas restituições ao erário dos valores recebidos devidamente como forma de combater o risco de ilícito, conforme o artigo 133 da Lei 1.112. Está aí, né? Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal. Hipótese em que os órgãos, entidades e regulação serão publicados. O artigo 185. Os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo, má-fé implicará devolução ao erário do total oferido sem prejuízo de ação penal cabível. Ainda continua a comissão, né, que as contribuições previdenciárias dos servidores do regime próprio têm natureza tributária e não contratual, inexistindo uma relação sinalagmática. Uma relação e uma leva a outra, né, que seja obrigatório. Por fim, o relatório final recomenda a cassação da aposentadoria e a restituição ao erário público dos valores recebidos indevidamente. Em 26 de abril, o relatório foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica do IFPE para análise e emissão do parecer jurídico. Então, através da nota 050 da PEJU, após discorrer sobre todo o trabalho da comissão, o titular da PEJU, embora corroborando com a tese apresentada pela comissão responsável pelo procedimento administrativo disciplinar, ressalta que o padre tem como objeto a acumulação ilegal de cargos. A PEJU, em sua análise, chama a atenção para o fato de que, se por um lado os cargos de assistente de administração e agente penitenciário são inacumuláveis, por outro, a instrução documental do procedimento carece de documento que ateste que o servidor acumulou de fato os dois cargos, sendo fundamental que se conheça o início da vigência do vínculo acusado com o Estado. Então, parecer da PGU, eu pedi que a comissão teve que descobrir realmente onde ele começou a prestar serviço no Estado. Desta forma, a PGU, para que fosse possível emitir seu parecer definitivo, sugere que a administração que o processo seja restituído à comissão, que a comissão seja reconduzida, mais uma vez, com vista a fazer diligência no sentido de obter essa informação para que possa ser emitido o parecer jurídico. Então, através da portaria 673, de 17 de maio de 2009, a comissão foi a conduzida, instalou seus trabalhos em 22 de maio e realizou novas diligências sugeridas pela PGU. As novas diligências permitiram à comissão identificar que o recorrente ingressou na Secretaria de Justiça do Estado de Pernambuco em 5 de outubro de 1994, no cargo de agente de segurança penitenciária, tendo em vista que, conforme documentos apresentados pela comissão, o recorrente ingressou no IFP em 25 de outubro de 1993, ambos os vínculos foram iniciados após a vedação constitucional de 88, demonstrando que o recorrente tinha conhecimento proibitivo ao acumular ilegalmente os cargos públicos. Diante dos fatos já investigados e obtenção de novos, por meio de novas diligências, a comissão apresentou um novo relatório final reiterando o julgamento pela imediata cassação da aposentadoria do recorrente, bem como solicitando providências para a restituição ao erário dos proventos recebidos ilegalmente. Em 23 de maio, o relatório final foi novamente encaminhado para a PGU, para a análise jurídica, através da nota 59, foi o resultado da análise da Procuradoria. Eu trago aí parte, né, pontos do parecer jurídico, os mais relevantes. Então, primeiro, o objeto do PAD era a acumulação ilegal de cargos, sendo necessário, essas são palavras da Procuradoria. O objeto do PAD era a acumulação ilegal de cargos, sendo necessário a teste da contemporaneidade da ocupação dos cargos inacumuláveis pelo recorrente enquanto esteve na ativa, de modo que fosse possível a sustentação da indicação de aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria. Praticamente em todo o período no qual esteve com o vínculo ativo com o IFPE, o recorrente acumulou ilicitamente o cargo de administração do IFPE, onde agente de segurança penitenciária no governo do Estado. Tais cargos, como já foi dito, né, são inacumuláveis, está previsto na Constituição. O recorrente não fez opção de proventos quando foi notificado sobre o indício de acumulação legal de cargos, nem optou por saneá-la, mesmo estando ciente da acumulação desde 1994 até 2016. Não há que se falar de prescrição para aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, eis que ela ocorreu em março de 2016, não tem sido sequer ainda homologada pelo TCU. Tendo sido comprovada a concomitância do vínculo na ativa, as conclusões do relatório final da CEPAD estão em conformidade com as provas dos autos sem vícios, palavra da PGU, devendo por força do disposto do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 112, o mesmo ser acolhido e aplicado a penalidade de cassação da aposentadoria. Em relação ao ressarcimento ao erário, nos valores recebidos devidamente, o parecer da PGU ressalva que, mesmo na condição de acumulação ilegal, durante a vigência do vínculo ativo, os valores recebidos configuram contrapartida de prestação de serviços efetivamente prestados. Então, a PGU aí destaca que a devolução não vai ser a partir do momento que o pessoal acumular o erário, porque mesmo acumulando, ele prestou serviço para as duas instituições. Aí apresenta um acordo do TCU aí, 76/28/2016. No caso de acumulação ilegal de cargos, a restituição somente é devida quando não houver contraprestação de serviços, mesmo na hipótese de se comprovar o exercício de jornada de trabalho superior a 60 horas semanais, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da vexação. Então, está claro aí porque a restituição não deve ser a partir de 94. Deve-se ser instaurado um procedimento interno de ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo recorrente a partir da sua aposentadoria, em março de 2016, até o momento da efetiva cassação, em julho de 2019. Por fim, o parecer jurídico foi pelo acolhimento do relator final da comissão. Em 3 de junho de 2019, foi emitida a portaria 743, cassando a aposentadoria do recorrente. Em 6 de junho, foi aberto um processo de ressarcimento. Em 10 de junho, o recorrente foi notificado através do ofício 1076. Em 10 de julho de 2019, o recorrente protocolou o recurso administrativo, que é objeto da nossa análise aqui, reiterando os argumentos utilizados na defesa escrita, já objeto de análise anterior. Desta feita, observou-se que não mais insiste o recorrente em que o cargo desempenhado do IFPE teria sido professor, ao tempo que se menciona o ano corrente em que o recorrente passou a integrar o corpo técnico administrativo da instituição, ou seja, 1993. O recorrente contesta a intempestividade da apresentação da defesa por escrito, alegada pela comissão, embora a refeita da comissão tenha acatado a defesa escrita. Em julho, 18 de julho, o recurso administrativo apresentado pelo recorrente foi encaminhado para análise para ser jurídico. Após a análise da PEJU, foi emitida a nota 082. Aí eu destaco aí alguns pontos do parecer jurídico referente ao recurso. No que diz respeito ao tema, o Tribunal de Contas da União, por meio do acordo 198, aí essa parte é longa, tá? 198, de 2018, dispõe que o aposentado por invalidez que vier a exercer funções de emprego e cargos públicos em qualquer das esferas da Federação, sujeita-se ao cancelamento do benefício, observado o devido processo legal, inclusive a reavaliação médica, tendo em vista que o pressuposto da aposentadoria por invalidez é o impedimento de exercício da atividade laboral. Aí continua a PEJU. Em seu recurso, o autor alega tentar traçar um paralelo entre a aposentadoria do regime geral e do regime próprio, indicando que na iniciativa privada o trabalhador demitido por causa grave, que já tiver preenchido os requisitos para a aposentadoria, não a perde, devendo mesmo recorrer no âmbito do regime próprio. Entretanto, o raciocínio do autor não deve ser abolido, visto que o regime de previdência dos servidores públicos tem especificidades que se distribuem por diversos artigos da Constituição Federal e que se traduzem em diversas leis federais, em especial a Lei 8.112. Uma das particularidades, por exemplo, é a impossibilidade de acumulação de cargos, salvo as exceções constitucionais, algo que não existe na iniciativa privada. Sob a ótica do autor, o fato de ter contribuído para o regime próprio durante o exercício de seu cargo praticamente impediria a aplicação do pleno de cassação de aposentadoria, o que evidentemente não se sustenta. A ser acolhido esse argumento, a possibilidade de cassação de aposentadoria prevista no artigo 127 da Lei de 1112 constituiria letra morta. Você acatava o argumento dele. O mesmo pode ser dito em relação ao artigo 134 da Lei 8.112, o qual restaria inaplicável a prevalecer o entendimento do recorrente. Com efeito, não pode o recorrente, invocando o caráter contributivo do sistema, tentar se esquivar da aplicação da lei, devendo o mesmo acabar com as consequências da irregularidade que cometeu. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados recentes, tem reconhecido a legitimidade constitucional da aplicação da pena disciplinar de cassação de aposentadoria. Aí tem aí jurisprudência que pode ser feita. Agravo regimental, só um pouco. Regimental do recurso extraordinário, administrativo, processo administrativo disciplinário, cassação de aposentadoria. Aí vou só resumir, né? O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria em que se pese o caráter contributivo do beneficiário, do benefício previdenciário. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando na instância penal se decida pela inexistência material. Eu vou adiantar aí que é jurisprudência, né? Mais embaixo. Tudo aí, vocês querem correr, não sei.
O professor já falou já.
Eu vou. Essa parte aí de chaco. É, direito administrativo, agravo interno e recurso ordinário, mandado de segurança. Processo administrativo disciplinário, propriedade administrativa, cassação da aposentadoria, que é um caso parecido com isso. Pena de cassação de aposentadoria aplicada ao ex-auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de propriedade administrativa. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no artigo 127, inciso 4, né? E artigo 134 da Lei 8.112, não obstante o caráter contributivo em que se reveste o benefício previdenciário. Nos termos do artigo 201, parágrafo 9 da Constituição Federal, para efeito de aposentadoria, assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. Hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo os critérios em lei. Então, isso aí está só confirmando que ele não perde o tempo que ele contribuiu. Ele pode aproveitar, de outra forma, esse tempo, ele não vai perder. Nesse último precedente, em que a aposentadoria cassada do servidor federal se dera por invalidez, tal como ocorre no presente caso, cumpre reproduzir-se o inteiro teor do voto do eminente ministro relator, até falou. Aí o voto do ministro, né? Foi na parte destacada ali, né? Sustenta o agravante inicialmente que não seria passível no Superior Tribunal o reconhecimento da constitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria prevista nos artigos tais. Não obstante a decisão agravada, foram mencionados diversos precedentes, nesse sentido, aí tem os precedentes aí, então, vai para baixo. Contudo, embora seja sempre possível a reavaliação da compensação da Constituição, da compreensão da Constituição e das leis do Partido Judiciário, não entendo que, na espécie, existam razões que justifiquem tal mudança. O fato que o servidor foi aposentado por invalidez, no caso da jurisprudência de decorrência de doença mental, aí vamos ali outro trecho, né? A decisão agravada, entretanto, deixa acontecer irrelevante o fato de a aposentadoria ter sido dada por invalidez, já que todo aposentado se presume ser capacitado laborativa, não havendo diferenciação na legislação para aplicação da penalidade quanto à espécie da aposentadoria. E, por fim, destaco finalmente que, mesmo com a cassação da aposentadoria, o agravante não ficará desamparado, porque, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê a solução para o caso consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição do regime próprio para a aposentadoria do regime geral. O tempo ele não perde. Aí, acho que conclui aí o parecer da PGU, né? Em suma, tendo o processo administrativo nascido instaurado por suposta acumulação ilegal do cargo e havendo prova da concomitância de vínculos na ativa, as conclusões contidas no relatório final, as páginas 153 e 167, estão em conformidade com a prova dos autos e sem vício de pontos de causa prejuízo ao acusado. Análise da parte da série da lei. Assim, por força do disposto do artigo 133 da Lei 1.112, ratifica-se o entendimento exposado no relatório final, devendo ser mantida a penalidade de cassação da aposentadoria desde o momento da aposentação, porque não mais subsiste a contrapartida do serviço prestado. Ademais, resta intacta a necessidade de buscar-se a restituição dos valores recebidos recorrentes e fundamento jurídico válido, eis que recebidos em comprovada má-fé. Deve-se, pois, na esteira do que já foi recomendado, ser instaurado um procedimento interno de ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo acusado desde a sua aposentadoria em março de 2016, até o momento de efetiva cassação da aposentadoria, constituindo-se, caso inexista adimplimento espontâneo, crédito em favor do IFPE, a ser escrito em dictativo e causa judicial pela Procuradoria Geral Federal. Aí o meu voto. Após profunda análise da documentação, constando os processos avançados ao processo principal, vários processos foram sendo juntados ao longo de todo o procedimento administrativo, especialmente os três processos jurídicos emitidos, os três pareceres jurídicos emitidos pela PGU e IFPE, bem como os dois relatórios finais apresentados pela comissão, concluo que a decisão pela cassação da aposentadoria, com a consequente abertura do processo para a restituição ao erário público dos valores percebidos ilegalmente, sugerida pela referida comissão e acatada pela reitora, encontra-se embasada em robusto conjunto probatório e fundamentada legalmente. A decisão encontra respaldo em minucioso e consistente parecer jurídico da Procuradoria do IFPE, e desta forma o nosso voto é pela rejeição do recurso administrativo, sendo o relator favorável à manutenção dos atos decorrentes da comissão, do PAD, né, de rede sumária. E submetemos a vocês para a apreciação e votação.
Como eu disse, são matérias muito difíceis. É muito difícil para a gente, que a gestão máxima tem que fazer esse julgamento. Julgar a nível administrativo, a gente tem que pesar e só pesar. Nunca é uma matéria fácil, nunca é uma matéria tranquila para a gente. Assim como também não é nem para a corregedoria, nem para o procurador, a gente tenta preservar o máximo, né, a condição e a integridade da vida. Da servidora inteira, são matérias difíceis, mas é dever de ofício de quem está nessas posições, assim como vocês que estão nessa posição, o conselheiro agora se debruçar sobre ela. E tendo em vista essa dificuldade, cabe aqui também outro voto de agradecimento a tanto a corregedoria quanto a comissão, né, vocês viram a duração do processo, é longa, muita juntada no processo. Cabe também um agradecimento muito grande ao procurador, né, ao Dr. Henrique Varejão e também ao Dr. Brivaldo, que não medem esforços em se debruçar sobre essas matérias e as últimas consequências, fazer parceiros extremamente detalhados, extremamente fundamentados e mesmo assim com muita agilidade, né, para que a gente possa ter uma base de julgamento tranquila, um pouco mais tranquila. E agradecer também ao relato, né, impecável do conselheiro Plínio, e coloco então a matéria em regime de apreciação. Ok, então temos a Ana, Emílio e Tiago. Joana, conselheira Joana, conselheira Emílio e conselheiro Tiago até agora. Estou só dizendo pelos primeiros nomes, tá, gente? Então, conselheira Joana, professora Carlos Pesquinha. Professora, eu só quero ratificar, né, que a senhora colocou aí, que nós já temos dentro de nós, que é a questão de não projetarmos no outro as nossas insatisfações e fazer um julgamento sobre qualquer tipo de matéria, não só essa. Para a gente dar consciência, da racionalidade, mas muito mais da humanização, e a gente se colocar sempre no lugar do outro, né? E se fosse comigo, eu não estou dizendo que sou a favor, nem contra, nem me abstenho. Só estou fazendo assim uma geral de toda essa conscientização de humanização que nós temos e devemos sempre estar junto a ela e aplicar em qualquer circunstância que nos rodeia. É só isso que eu peço aos colegas conselheiros. Nesse momento, não, mesmo que queira sair um pouco dessa questão da humanização, de usar um julgamento, não, usar uma racionalidade. Claro, seguir os rigores da lei, mas ser humanizado para com o mundo. Só isso. Muito obrigada. Emílio, conselheiro Emílio.
Conselheiro Emílio, representante técnico administrativo. É realmente uma matéria muito complicada, né? Que se pesa essas questões da humanização, né? Sabe, né? Quanto é difícil. Tinha lido na preparação para a reunião anterior algumas dúvidas que eu estava tentando anotar aqui, mas assim, me parabenizo pela relatoria, acabou sendo bastante elucidativa. Muitos pontos que estava tendo dúvida, e aí, no decorrer da sua apresentação, já foi tirando, né? Infelizmente, os fatos eles são, né, muito concretos. Claro, temos que ter toda essa consciência, a organização, tudo realmente é fundamental, é importante. Essa é uma mais tarde, também ter sempre os cuidados com o que é assegurado direito para o servidor, quanto o que é de obrigação da administração. E aí a gente, nesse sentido, vai procurando, eita, será como é que foi, será que em um certo momento do processo ficava a dúvida. Cadê a comprovação de que ele recebeu ou não o comunicado? Né? Como foi feito esse comunicado? Mas na frente ele aparece, ele dá respostas, e aí a prova que ele não estava de todo não ciente do processo, né? Tá? Ele teve espaço para se defender. É complicado, agora isso aqui é na verdade uma observação já no final, no relato. Fala sobre isso aqui. Parecer, pronto, aí, podem parar. Quanto à questão da restrição ao erário, né? Ontem ali, né? O processo para restituição ao erário dos valores percebidos ilegalmente, sugerida pela referida comissão e acatada pela magnífica reitora. E aí, só imagino, nessa primeira leitura, quando entende ser sugerido pela comissão, ele remete ao parecer da comissão lá inicialmente. E que pensa toda a restituição desde o início da acumulação. E eu não sei se ficaria mais claro, pensar até a nível de texto, mas sugerido pela comissão, né, a observação dos limites do que foi apresentado pela PJU. que a partir do momento em que cessa, isso, essa contrapartida, né?
É bem esclarecido. Que a pessoa vai convida que apenas, né, onde houve contraprestação de serviço, não há necessidade de devolução. Talvez o texto fique mais claro.
Isso.
Aí eu pergunto ao conselheiro se aceita esse adendo ao seu parecer.
Eu acho que ao longo do relato ficou claro que esse é o entendimento. Mas é importante que o parecer final seja registrado, porque a comissão ela não diz que é para ser desde 1994. Ela não fala isso. Ela cita, ela cita que é necessário fazer a restituição. Mas aí o parecer do procurador deixa claro que deve ser a partir de março de 2016. Eu acho que é importante que eu mostrar.
Mas, como eu disse, esses casos é que eu pecar pelo excesso de que pela falta, né?
É, relato final.
É, exatamente. Eu concordo que seja acrescentado, eu acrescentarei no relato do último, que seja considerado a sugestão para a PGU, porque ele determina, ele sugere, e assim acatado pela leitura que seja a partir de março de 2016.
Ok, então, pela ordem aqui, conselheiro Thiago.
Eu queria parabenizar o senhor relator aí, foi bem esclarecido. E queria pedir permissão ao pleno até de Márcia falar, que ela é a chefe, né, agora. A importância de.
Eu escrevi também, Márcia.
A importância que tem a correção no âmbito do IFPE e também quanto foi devolvido de valores à União. Desde que a correção começou a atuar, aproximadamente. Queria perguntar a
ela. Bom dia a todos. Eu tive uma oportunidade de contar, não com todos vocês, mas com a senhora. Ah, se você vai prestar tempo, porque você não fala com o Tiago, não.
Bom dia a todos. Eu já tive um primeiro contato com os senhores, é o conselho de dirigente, né? É a primeira vez que eu consulto, mas para mim, e a ministra também, como está aqui, nós. Thank you.
um parabéns especial para a Márcia. Não tive a oportunidade ainda de elogiar a participação de uma na corregedoria, mas foi enriquecedor. Márcia está sabendo produzir a corregedoria de forma brilhante, com muita sabedoria, com muita calma. Isso é um dia de elogio, damos parabéns. A gente sabe que passa lá, mas não são bem mais fáceis, são muito complicados. E assim, Márcia, parabéns. Satisfação de estar trabalhando contigo. Como montar essa parceria aí? Tema lá na cultura, a gente tem uma comunidade um pouco pequenininha. Eu acho que pode ser que esse tema a gente tenha que trabalhar novamente aqui com vocês. Mas assim, a satisfação que eu queria dizer agora foi parabéns a mim, parabéns a Márcia por esse grande trabalho aí. Aqui.
Processo todo, eu coloco isso como uma coisa.
eu assim, posso dizer
uma opinião, só que
as defesas foram feitas por ele, mas entender que o termo foi especulado, ele teve uma orientação de problema. Inclusive, essa que dizia que era professor, acho que é erroneamente com uma orientação errada que deram a ele.
Se ele tivesse optado pelo dos cargos, aí o processo é errado. Ele teve várias chances de...
Ele fez as duas defesas, está lá e acho que pelo que está escrito, aparentemente teve algum auxílio. Agora eu não sou um advogado, não tinha nenhum advogado com procuração para o processo.
Tá, obrigado.
Ok. Temos aqui escritos Edmar, Edilene. Edmar, você ainda vai falar? Ok, então Edmar e Edilene.
Qual é esse? Eu gosto do primeiro de todos. E não consegui aposentar a eles. Tem uma dúvida aí. Eu li em 94 e veio para mim que eu escrevi o termo que. Tem que ser 6 horas. Eu estou falando que a parte da carga horária não foi analisada. Tem que ter coerência aqui do horário. Isso aqui eu tenho que ir na formação sexual. Mas se voltou para cá depois, são 8 horas aí.
Mas isso no próprio, na jurisprudência apresentada pelo Supremo, vai no parecer da PGU, ele diz que, embora pudesse ter essa questão das 60 horas semanais, que poderia exceder, né, mesmo naqueles casos prévios por lei do professor, de saúde, de médico, ele não poderia exceder 60 horas semanais.
Exato.
Não é possível que ele excedeu, mas isso foi levado em consideração nesse período aí. Levado em consideração é que, para efeito do IFPE, houve a conta prestação. Agora, o Estado lá vai ser outra história. Em relação ao IFPE, enquanto ele esteve aqui, ou enquanto esteve cedido ao TRT, havia uma conta de prestação de serviço legal. E ele não foi penalizado por conta disso. Nesse período, não está excluído. Penalização para a restituição trabalha em 2016. O que ele está sendo penalizado por esse período é o fato de ter acumulado parte legalmente.
Eu também, quando peguei esse material para ler, eu tenho muita atenção na leitura por conta disso, porque envolve o servidor, e nós somos servidores públicos. Como o professor falou, né, a gente tem que tratar isso com muita humanidade, não gerando que ninguém gostaria de estar numa situação como essa, era um assunto difícil, complicado. Enfim, então eu dediquei muito tempo lendo esse material, já da revisão anterior, já tinha lendo, fiz mais uma leitura agora, que foi passou recentemente ontem. E eu acho que, no fim das contas, o que é importante que analisar aqui não é se o supervisor estava doente, não estava, porque, no fim das contas, foi provado que ele realmente estava doente, é carimbado, passou por uma perícia médica, que é todas as condições para que ele pudesse refazer essa avaliação médica, para confirmar se ele realmente estava incapaz da atividade que ele desenvolvia aqui. No fim das contas, foi percebido, né, foi confirmado que ele é carimbado, que ele realmente fazia se aposentar. O grande problema na minha visão foi que, tendo a condição, sendo informado da situação, ele tinha e teve as chances de se defender. Porque, não, realmente eu estou com um cargo e eu quero ficar aqui no IFPE. Se ele tivesse agido com essa boa fé, confirmar a população e decidir permanecer aqui no IFPE, certamente a condição dele não seria essa. Ele teria correteria o CAP e esse processo finalizado, dado que ele trabalhou, enfim. Nem questionando isso. O problema é que ele agiu com a fé quando ele disse, quando ele não fez a opção e ele informou que era professor. Eu acho que o problema é maior, toda a situação aqui, esse processo só está nessa condição atual, porque ele não é, ele teve a opção de fazer, ele foi informado, ele teve uma defesa, ele foi, provavelmente na hora que foi intimado a se defender, ele teve o esclarecimento em relação ao que ele deveria fazer, então eu acho que se ele declarou de forma erroneamente, infelizmente, que era professor e não disse o que ele queria, ele entrou nisso com pesquisas. Infelizmente, ele tem que entender isso. E eu falo muito com as mulheres de trabalho sobre a moralidade administrativa. A gente está tendo uma época hoje que o servidor é demonizado, setor público. Exatamente porque a gente tem essa. Existe uma cultura, não falo aqui no IFE, mas existe uma cultura geral de sempre se deixar, se passar a mão. Assim, não, se eu estou cometendo alguma falta grave, sempre se passa a mão. Isso, não, coitado. E aí você que acertou também não tem que passar por aquilo. E isso acaba gerando esse tipo de comportamento no setor público, uma desconfiança social em relação ao nosso trabalho. Eu tenho muito cuidado, tá? Eu peço que você tenha muito cuidado na hora de avaliar esse tipo de comportamento, porque antes de qualquer coisa, a gente tem uma instituição pública e ele precisa mostrar que somos éticos e somos honestos. Então, ele teve a opção dele, teve o momento dele, o processo está todo ajustadinho, não tem nenhuma falha, eu não sou advogada, mas pelo que eu já conheço, eu trabalhei no judiciário, eu não vi nenhuma falha jurídica nesse processo, se dissesse uma professora que foi prejudicada, professor, não sei, foi prejudicado por alguma coisa, não vi nenhum prejuízo para ele. O prejuízo maior foi ele próprio que gerou na hora que ele não foi sincero em dizer que eu realmente poderia ter uma coisa assim, tá? Porque ele não teve a opção, preferiu usar, da, né, usar essa situação aí de se situar com a pessoa. Aí eu acho que tem que questionar aqui, debater aqui, na minha visão, se realmente vai precisar devolver esse dinheiro ao erário. Eu concordo que sim. Dentro do limite que ele estabeleceu aqui, né? A partir do momento que ele se afastou como aposentado de FPE, ele não estava mais prestando nenhum tipo de serviço, eu concordo que ele devolva esse dinheiro para o erário. Tá? Porque eu estou mais preocupado nessa situação aí de tentar moralizar o serviço público, até para evitar que outros comportamentos deles se repitam. Mas na minha visão, aqui, se a gente quiser debater qualquer coisa, não é em relação aos outros servidores que foram prejudicados de alguma forma. É a gente analisar se. Estamos no processo perfeitamente bem ajustado. O setor tem todas as condições possíveis para se defender, para escolher. Ele não fez, considerando a situação atual, que está, qual é o correto. Né? Ele já foi afastado, porque eu não tenho que mais, ele foi desligado do serviço público. Né? E aí, isso está dentro da lei, eu tenho que questionar. Talvez poderia ser questionado aqui, que eu imaginava que fosse um objeto das discussões, seria se ele teria ou não que devolver esse dinheiro errado. Mas ninguém tem.
Percebendo tudo em todos os aspectos, tenho que questionar. Ele foi desligado e o FPE fez isso de uma forma incorreta, muito coerente com a minha visão. Obrigado. James, representante dos diretores gerais, conselheiro Primo, parabéns pela relatoria. Concordo com o conselheiro FPE, nós estamos passando por tempos tenebrosos. Estamos passando um tempo difícil em que o setor público ele está sendo massacrado. E estamos remando contra a maré. Eu também quero contribuir parabenizando o Márcio. Um trabalho muito difícil, extremamente difícil para se fazer. E num momento como esse, uma relatoria como essa, vamos olhar para a matéria e realmente ver o que o processo já nos falou, bem muito relatado, ouvimos, é difícil, devemos se julgar como quiséssemos que julgássemos a nós, claro, mas aí está claro o processo dessa minha função.
Bem, alguém aqui quer se manifestar, ainda está em regime de apreciação?
Palavras finais. Primeiro, agradecer as participações.
Onde todos os meus professores da época eram técnicos. Quando ele diz aí que dava aula, pode ser que ele venha dessa época aí. É isso? Então, assim.
Mas ele depois, na defesa final, ele diz que ele assume que é técnico. Não menciona nada que essa, esse desvio de função. Ele não menciona nenhuma competência. Nenhum momento ele cita que era até que dava aula. Ele se campeão no processo da defesa dele. Ele que dava aula, ele não cita. Ele apenas alegou que era professor na primeira defesa dele. Ele alegou que era professor, não diz nada, que era técnico e dava aula, não diz isso. E na defesa final ele reconhece que era técnico. Em nenhum momento ele se fez. Eu pensei nisso. Quando eu vi o caso, eu vi que ele dizia isso. Eu digo, será que ele era técnico e dava aula? Mas aí ele não alega em nenhum momento do processo na defesa dele. Ele alega isso. Ele usa isso como um argumento para justificar o patente dele que era professor. Não tem nada no fundo do processo. Não, ele, na primeira defesa ele apenas disse que poderia acumular, porque no IFP era professor, contratado em 94, até 93, que poderia acumular, porque o artigo 37 da Constituição permitia poder ser professor no INPE e técnico no Estado. É a única coisa. A hora que ele menciona que era professor. Ele não disse que era técnico, mas dava aula, não tem nada disso. Então, ele não argumentou isso. Mas eu lembrei desse detalhe porque eu sei que os determinados devem acontecer esses casos. É um técnico, da aula, depois o CGU começou a apontar que não podia. Depois que você aceita o CGU, a CGU começou a apontar e por isso ele resolveu essa questão. Mas no caso dele, ele não, em nenhum momento ele alega isso. Se ele alegasse, ele ia ser que ia apresentar prova disso, né? Mas não tem nada. Ele mesmo não cita nada disso no processo.
Só porque a Adriane.
Realmente é uma pauta muito difícil, eu não fico satisfeito. Eu venho da iniciativa privada. uma boa parte da minha vida no setor privado, depois em 2001, oficialmente em 2003, no servidor atendido, no todo o servidor público. Uma coisa que, durante muitos anos nessa jornada, desde 87 eu comecei a assumir cargos de gestão. De 87 até hoje eu sempre tive algum cargo de gestão. Eu fui o chefe do escritório e depois fui gerente. Uma coisa que eu sempre tive assim em mente, que eu aprendi ao longo desse tempo, que a hora da demissão de uma pessoa era mais difícil. Eu sempre procurei demitir, quando eu tinha que demitir alguém como gestor, eu sempre pensei nisso. É um dos momentos mais difíceis da vida, quando você é demitido ou exonerado. E por conta disso, eu fazia de tudo para tratar muito bem aquela pessoa. Isso teve um caso de um amigo meu que nós conversamos juntos, eu ascendi profissionalmente e cheguei a ser chefe dele. E chegou um dia que eu tive que demitir. Foi difícil esse dia. Mas eu demiti e nós continuamos amigos. Eu quis ver a ele nos últimos anos. Então, é um momento que eu sempre levei em consideração como gestor. Esse momento que você tem que demitir. Isso, essa falta me incomoda por conta disso. Porque não é fácil você tratar um assunto desse. Isso me incomodou muito, mas eu usei a responsabilidade. Me incomodou tanto que eu não falei aqui. Parte do atraso da reunião é porque eu já tinha conversado com o procurador, com o Davi, só não tinha conversado com o Márcio antes de fazer o relato, mas já tinha conversado com várias pessoas, tinha analisado a matéria bastante. E no último dia eu deixei para fazer o fechamento mesmo, da quinta, da domingo para segunda, da minha segunda. E eu cheguei um pouco atrasado porque eu terminei isso 5 horas da manhã. Na verdade, eu virei à noite. Porque eu fiquei esmiuçando. Na verdade, eu torcia para que eu encontrasse algo errado. Eu torcia para que encontrasse algo errado. Então, por um lado, é uma tristeza não ter encontrado, mas por outro lado, é uma alegria muito grande de ter visto tudo funcionando desde o apontamento da TCU, o trabalho da auditoria, o trabalho da DGPE, o trabalho de todo mundo, cada um fazendo as suas etapas, cumprindo os prazos, dando todo tipo de condição de que a pessoa se defendesse, mas eu confesso a vocês, foi até 5 horas da manhã, foram 5 horas, 5 e meia, eu levei minhas filhas, minha filha, meu filho, levei na escola, voltei, fui dar um cochilo para viajar. Então saí de lá 9 horas da manhã. Deu mensagem para a professora Ana Maria, dizendo, professora, chegou um pouco atrasado. Volta a minha porta, uma primeira do Itatarco. Eu precisava ter um cochilo. Eu queria ter feito esse trabalho durante toda uma semana, analisado, lido, mas eu deixei para outro dia assim, eu queria conversar com todo mundo, realmente desmiuçar tudo, para que eu tivesse a convicção de que era aquilo mesmo. Infelizmente, todo o processo mostra que esse é o resultado. Como é que ele falou, João, muito, acho que gostei muito de ter falado dessa questão da humanização, é importantíssimo.
Professor, desculpe me interromper. O dicionário ficava à fala da professora, era também parabenizando. Só não expressei palavras, mas fiquei muito feliz pela professora relata. Meus parabéns.
Então, acho que isso que você mencionou, ele leva em consideração a humanização. Eu procurei o tempo inteiro levar, porque é realmente, como eu falei no início, a minha experiência como gestor, eu sempre tive essa convicção. Que essa hora você precisa massacrar para esse governo de obra. Isso falei isso. Porque a própria demissão já é um passado. Então, você tem que humanizar aquela decisão para que a pessoa entenda e se corrija e aprenda a partir daquilo. Então, eu creio que, a partir de tudo que está aí, tudo que aconteceu, infelizmente, o resultado era isso. Eu gostaria de ter encontrado um livro que justificasse, de dar um voto diferente do que foi a comissão de nova inclusão e do que é da análise da PG. Mas, lamentavelmente, eu não poderia dar um voto diferente. Aceito a sugestão de mim, vou corrigir ele para ficar mais claro, né? E agradeço ao comentário de todos vocês e vocês. Foi a pior relatoria que eu fiz até hoje, né? Não em qualidade, mas tenho prazer em fazer uma relatoria dessa. Prazer em relatar um PPC, alguma coisa assim, isso é uma satisfação muito grande. Mas é uma dessas, mas não tem prazer, mas temos que fazer.
Então, minha gente, colocando em regime de votação, quem vota com o voto do relator agressivo da sugestão de Emílio, por favor, levante a sua tarjeta.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
33, voto relator 34, quem é contra o voto relator? Abstenção. 3 abstenções. Então, é aprovado o voto relator nesse caso. E, gente, nós, como passamos o meio dia, como reza o regimento, então a gente tem que consultar, a gente interrompe em volta da tarde, são 3 matérias longas. A gente interrompe, então, 14 horas a gente está em volta, ok? Todos votam sim?
Sim.
Antes de passar para o próximo ponto de pauta, né? Eu quero só dar uma palavra para vocês. A educação em Pernambuco está passando um momento muito urgente, né, por esses dias, que é a ação de despejo do Centro Paulo Freire, Centro de Formação Paulo Freire, né? É uma ação que eles deram 30 dias para desocupar o assentamento. Aí eu quero aqui externar, né, a minha tristeza, né, e até o meu repúdio com essa ação de despejo do centro, que há 30 anos estão lá, né? Então, há mais de 30 anos, na verdade, o pessoal está lá, tem prestado grandes serviços e além disso, é parceiro do governo do Estado de Pernambuco, várias ações são parceiras do Estado de Pernambuco, e é nosso parceiro do Centro de Formação, nosso Centro de Formação Paulo Freire, é nosso parceiro também. É nosso parceiro em algumas ações e atualmente duas ações em andamento. Uma ação é os estágios de vivência, então nessas férias para vocês servirem, nessas férias agora em julho, 20 estudantes nossos de 2 campos passarão 2 semanas lá, ao todo corrido 20 dias, dormindo lá, se alimentando lá, todo, tanto o alojamento como a alimentação provido pelo próprio centro, a custo zero para os nossos estudantes, né, passaram 20 dias lá, vivenciando todo o processo de agroecologia, e foi o pessoal de agropecuária e de agroindústria, vivenciando também a agroindústria. Então, é um processo formativo para os nossos estudantes extremamente importante. Já está planejado no próximo recesso dos estudantes, eles também passarem um tempo lá em estágio de vivência. Os meninos, o relatório dos meninos e das meninas que foram extremamente positivo do estágio de vivência, tanto na técnica de agricultura orgânica, agricultura ecológica comunitária, tanto agricultura como pecuária, como também nas vivências que tiveram de cultura, de leitura de mundo, de leitura da sociedade. E como decorrência disso, por exemplo, no Campos Belo Jardim, a gestão do Campos Belo Jardim já foi lá, que está muito interessado no, meu Deus, como é o nome do negócio? Aquele negócio que usa resíduo para produzir gás. E eu
digestor.
Então, eles têm um processo de digestão lá muito interessante. Então, a gestão do Campos Belo Jardim já foi lá posteriormente. E também é com esse outra ação que você vai estar aqui, outra ação extremamente importante que a gente tem que mostrar, é que a cooperativa, que inclusive funciona no espaço, as 3 agroindústrias, no espaço que está com os 15 hectares que estão correndo nesse despejo, a cooperativa que provê 100% da merenda escolar do Campus Cavalho. Então, é uma parceria importante e está em risco não apenas aquela comunidade, está em risco também uma parte da comunidade Cavalho que vai lá para atividades recreativas, para atividades formativas. Eu pessoalmente já estive lá, já conversei com o pessoal lá do Centro de Formação. Está uma movimentação muito grande, né, no estado inteiro, nos movimentos sociais. Eu acho que como educadores e educadoras que são independentes, que são docentes, é uma situação que todos nós devemos nos preocupar com ela. É uma perda para a educação também, uma perda para a sociedade, mas é uma perda para a educação. E eu acho que merece uma mobilização de nós educadores em torno de
e um instante sobre educação muito importante, de educação popular, mas também de educação formal, para vocês verem lá funcionando aulas de doutorado, aulas de mestrado, em parceria com várias universidades, e aquele espaço agora recebeu o ônibus de despejo. Inicialmente, os 15 hectares que fazem parte da seção dos assentados, eles cederam para ser um espaço coletivo. Então, nesse momento, está em disputa os espaços coletivos relacionados aos assentamentos. Né? Então, nesse momento, são espaços coletivos. Isso é extremamente importante. Eu, pessoalmente, como educadora, me preocupo muito com esse tipo de ação. Eu acho uma ação maléfica, não apenas para o movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra e dos assentados, mas é um movimento que traz malefício para toda a sociedade brasileira, especialmente para quem lida com a educação. O palco público da educação, o espaço de apoio, é aberto para congresso, já houve vários congressos lá. Então, já que estamos em reunião com o Conselho Superior do Instituto Federal Pernambuco, com instância máxima, eu queria externar o meu incômodo, né, a minha insatisfação, o meu repúdio a esse espírito. Acho que é um processo extremamente maléfico para a democratização e para a soberania da sociedade brasileira. Esta é a minha preocupação que tem nesse momento com essa minha fala. Então, voltando para a nossa pauta, a letra C, então, recriação do Fórum de Diretores de Administração e Planejamento, FORDAP, com base no decreto 9.759, de 11 de abril de 2019. A relatoria está com o conselheiro James Hudson da Silva Lima, a quem eu já agradeço pela relatoria. E eu acho que o James vai fazer uma introdução do decreto também, não vai falar um pouco do decreto. Então, talvez a resposta fosse bom, né, Daiane, fazer um decreto, saiu que extingue todos os conselhos, comitês, comissão, a não ser aqueles que estão nos regulamentos e nos regulamentos, nos regimentos e nos estatutos da instituição, e nos obriga então a recriá-los, né, com base em observância ao decreto. E, em termos gerais, é isso, né, Daiane?
Eu trouxe aqui como normativa, vou falar um pouquinho.
Ok. Então, passo a palavra, está aqui a relatoria do conselheiro Gênesis, Daiane, que é a proreitora de administração e, logicamente, né, é responsável pelo CONDAP, então ela passa, está aqui também para nos auxiliar.
Boa tarde, conselheiro, senhoras e senhores. Foi direto para mim e agradeço muito a Deus, Senhor Jesus Cristo, por estar aqui no Instituto Federal Pernambuco, nesse Conselho Superior. Privilégio. É um privilégio ter relator dessa matéria. Eu fui diretor de administração, participei lá atrás, e sei da importância que é esse colégio, que vem muito bem com o Azir, que agora está sendo conduzido de uma forma muito singular e especial. Então, começar a dar início, né? Agradeço também a professora Nália pela confiança. Agradeço a Deus também pelas pessoas que têm colocado em minha vida nessa correria, nessa luta constante, diária nossa. Temos aqui uma reunião que ela está só um pouco. Temos uma reunião na quinta-feira para tratar de orçamento no colégio. Foi uma reunião histórica. A professora Nália não estava, mas foi muito lembrado, professor, pela forma que a senhora tem conduzido. E não foi diferente nessa reunião, onde a gente conseguiu, além do conselheiro de Coimbra, conseguimos levar para todos os campos e deu para compartilhar, né? O pouco que a gente tinha de orçamento, deu para compartilhar em muitos campos, e abrindo mão foi uma coisa fora de série, realmente. Vamos lá, processo. Interessado, reitoria, alteração do regimento, recriação do fórum de dirigentes, de administração e planejamento. Terceira reunião, relator,
foi a resolução 28, que aprovou o regimento, passou por esse egrégio conselho, regimento de contato, e aí o decreto, que o senhor André falou, 9759, né, de 11 de abril, editado pelo Executivo, onde ele extinguiu os conselhos, as comissões, os fóruns, e deu a possibilidade de recriar como um outro formato, e ele diz lá, no artigo 6º, como é que deve ser agora os fóruns e conselhos e comissões, e assim por diante. Ele tentou colocar um mapinha para a gente extrair do processo, que são sempre muitas coisas, eu acho, mas a gente resumiu ao máximo para a gente tentar entender o trâmite. Está aí a resolução, que esse conselho aprovou. Então, no decreto, ele fala em abertura de processo, então qualquer outra comissão tem que abrir processo. Então, foi aberto o processo. Com a extinção, a PROAD, a Proreitora de Administração, encaminhou a PEJU para saber a opinião da Procuradoria Jurídica do Instituto Federal. O procurador retornou dizendo que realmente tinha que extinguir e sugeriu recriar o fórum tendo por base esse decreto. Houve a solicitação da Proreitora de Administração à Reitora para iniciar os trabalhos. Autorização da Reitora para iniciar os trabalhos. E aí vem os anexos de um plano de ação que o Comitê de Governança e o Núcleo, junto com a Controladoria, a direção da Controladoria, fez com base no decreto. Ele pegou o decreto, expediu documentos para se adequar ao decreto e assim recriar as comissões, fóruns, e a Proventoria fez aqui lá, o anexo 1. O anexo 2 é o checklist também, e a importância do comitê e isso que foi aprovado por esse egrégio conselho. Então, depois do checklist e dos documentos, solicitou-se a Pró-Reitoria, solicitou a reitora, posse dos documentos e posse de adequação ao decreto, a recriação do FORDAP. A reitora autorizou a recriação e aí vem o regimento. Houve a necessidade daquele regimento da resolução 28/2017 ser alterado por conta do decreto. A pedir a dano para abrir o regimento. E houve alteração em dois artigos, o 10. Para adequar-se ao decreto, o artigo 10, que entrou em inciso, parágrafo 1 e 2, e o 14. E o 14, entrando mais três parágrafos, adequando-se ao que o decreto está pedindo. Vou botar lá. Bem. Solicitação à reitora para enviar a esse conselho superior e a constatação é que o regimento e o processo de extinção foi extinguido do anterior e recriado esse, eles encontram-se de acordo com as normas, de acordo com o decreto 9759 e estando bem escrito e organizado. Por esse motivo, o voto é de aprovação da alteração do regimento e a recriação desse colégio consultivo que é o FORDAP.
Ok, agradeço ao conselheiro e coloco a pauta em regime de apreciação. Então, a pauta em regime de apreciação.
manifestações para discutir. Janson, quem mais? Janson.
Essa relatoria e naquela busca
que a gente sempre fala de ter um relator que tem afinidade com o tema, a gente agradece muito a Jorge, inclusive porque Marco Eugênio, já justificando, Marco Eugênio, que é o que preside a pasta de tecnologia, ele está na Ciência Médica, ele foi submetido à cirurgia, está sendo operado à cirurgia, então hoje ele não pode estar aqui presente, mas assim, Jorge, inclusive, da área de TI do campus pesqueiro, então está bem por dentro da construção dessa, desse plano diretor.
Boa tarde a todos e todas. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. O professor Leonardo já explicou a ausência de Marco, pelo que eu soube, passou com cirurgia, por cima que está aqui. E eu venho mostrar a todos vocês a questão do nosso PDTI, como ele foi construído para que se propõe o PDTI. O PDTI é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, do Instituto Federal. Ele é um instrumento de diagnóstico e planejamento. Ele é um instrumento de planejamento de nível tático. Vou mostrar mais à frente. Então, ele é muito importante para a nossa instituição, para a gente planejar de forma coordenada as nossas ações de TI dentro de todos os institutos. A metodologia de criação do PDTI, ele foi feito de forma colaborativa, participou todos os campos, a gente também tinha um fórum que foi feito também, que era o fórum de TI. Que no fórum a gente estava tendo reuniões constantes, além de todos participar preenchendo questionários, respondendo dúvidas. Então foi um trabalho colaborativo e teve por base o guia de PDTI do Sistema de Adaptação de Tecnologia da Informação, que é o SISP, que é o guia que todos os órgãos de TI seguem para montar seus PDTI. Aí eu quis ressaltar a importância do planejamento. Vou basicamente botar ali embaixo que resume, que é um princípio constitucional, certo? É um princípio fundamental da administração pública federal, é uma obrigação legal, uma exigência de controle e uma atividade inerente à gestão pública. Então, isso é para demonstrar a importância de planejar e a importância desse documento que é o PDTI. Nos níveis estratégicos, ele faz aquela pirâmide ali onde ele bota a estratégia da organização em cima, no caso que a estratégia da nossa organização, do nosso instituto, que ele bota ali a sigla de PEI, que é Plano Estratégico Institucional. Ainda no nível estratégico, aí ele setoriza, aí ele vai para o planejamento estratégico do TI, que é o PEI. Esses dois documentos, é o nosso PDI, é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que contempla esse planejamento estratégico. Abaixo dele vem o PDTI, que é de nível tático. Então, já colocando assim, o PDTI, ele deve e tem que estar contemplado no PDI, ele está alinhado ao PDI. Certo? E de nível operacional, a gente tem os planos de ações, e esses não são de longo tempo, é anual. Cada ano a gente desenvolve um plano de ação, e a importância do PDTI é justamente que a gente vai, a cada ano a gente está alinhado a esse plano de mais tempo, que é os 5 anos do PDTI. Certo? Aí eu só resumi o nosso estratégico de tipo no IFPE, que é planejamento estratégico, PDI, planejamento tático, PDTI, e o planejamento operacional, que é os planos de ações. E a gente também definiu que, antes, Marco tentava fazer um plano de ação global, cada ano. Então a gente definiu para contemplar as particularidades que esse ano ele fez o PDTI, e a gente, todas as coordenações vão fazer seu plano individual de cada campus, e vai ser anexado. A cada ano vão ser 16 planos de ações, um para cada campo, da reitoria também, anexados para a gente ter anualmente. Esse trabalho do plano de ação vai ser descentralizado. A importância do PDTI, além da importância do planejamento, tem também a questão do alinhamento dele com a IN01, tem diversas IN01, que é do SGDMS, sigla do Ministério da Economia, vem mudando, é a nova legislação que contempla as compras de TI, e ela está alinhada diretamente ao PDTI, porque é uma exigência, é uma obrigação para a gente realizar nossas compras ter o PDTI. Então isso significa que a ausência do PDTI significa que enquanto a gente for formalizar o PDTI, a gente não pode comprar. É uma das exigências principais. O alinhamento estratégico do PDTI. Então o PDTI começou a ser construído, para isso foi analisado os documentos de estratégia da instituição para fazer o PDTI. Então foi analisado o plano plurianual, que é o PPA, que aí é geral, que é a questão do orçamentário, O plano de desenvolvimento institucional passado, o PDTI anterior, também fez parte da elaboração do novo. A estratégia de governança digital, que foi aprovada há pouco, também. É, o plano diretor, o PDI e o PDTI, né, anterior, ali era o PDI, certo? E o regimento interno. Aqui eu tenho uma observação, que até acho que é uma tentativa de marco, por isso que também o PDI é de 4 anos a duração, e o PDTI, pela segunda vez, a gente está fazendo ele de 5 anos de duração. A gente deseja que eles fiquem alinhados, porque hoje a gente ainda não tem um PDI novo. Então a gente está aqui para aprovar o PDTI, mas ele ainda não está alinhado com o novo PDI que a gente está desenvolvendo ainda, que é um, acho que vai ser um próximo pauta que vai chegar essa casa, que a gente precisa do PDI. Então o PDI, ele está ali de 2015 a 2018. Então de 2019 em diante ainda está em aberto, a gente vai ter que voltar para aprovar. Então é uma tentativa de alinhar, para ficar 4 anos no mesmo período. O ideal era a gente aprovar primeiro o PDI, para o PDT estar alinhado a ele e ser aprovado posterior. Mas a gente utilizou o PDI anterior, até porque, como eu falei, existe essa importância que vai limitar nossas compras, contratações de solução de TI, a importância de aprovar. E o próprio PDTI que a gente está prestes a aprovar prevê lá uma revisão atual. Então é uma observação que eu faço que é só obrigatoriedade, principalmente depois da aprovação do PDI novo, que ele seja revisto. Mas é importante a aprovação dele. A gente está meio que passando uma coisa na frente da outra, mas a gente se baseou no PDI passado. É, eu vou tentar simplificar o máximo que tem lá no PDI, é um documento extenso, tem algumas observações que eu faço depois do documento. Mas basicamente ele vai definir esses 4 domínios estratégicos da nossa instituição, que é governança, o negócio. Às vezes a pessoa se incomoda com essa palavra negócio, mas não é. É a nossa instituição, é a regra do jogo, é o que a gente faz, é o ensino. Então a gente, como TI, que é uma área meio, tem que apoiar a área FIM, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então quando eu digo negócio, ali essas áreas, que a gente tem que TI, apoiar essas áreas. A aplicação e dados de estrutura e suporte. Então são 4 domínios estratégicos que são elencados no documento. Esses domínios, eles geram objetivos. Para cada domínio foi criado um objetivo estratégico para a gente tentar alcançar esse objetivo. E desses objetivos foram identificadas necessidades que posteriormente viraram metas. Então foram elencadas 10 necessidades, não vou ler todas, mas foram elencadas essas 10 necessidades que geraram 19 metas. São as metas que são contempladas lá no PDTI. Essas 19 metas, certo? Vão ser trabalhados ao longo desses 5 anos de PDTI e a cada ano vai ter esse plano de ações para priorizar alguma meta específica. A princípio foi feita uma matriz grupo de gravidade e urgência e tendência para priorizar alguma dessas metas para a gente começar a ter foco nessas metas nesse primeiro ano de 2019 do PDTI. Analisando o documento, aí eu fiz algumas observações, algumas solicitações de alteração. Nada que mude assim, mas que achei necessário. No capítulo 3, revisar e corrigir os períodos de vigência dos documentos. Acho que foi um erro, uma falha na administração, algum documento está com a vigência errada. Até o próprio PDTI passado está com a vigência errada, o PDI está com os dois, está a vigência. Então, corrigir as vigências, que é referências. No capítulo 9, é um capítulo muito extenso, onde colocaram muita informação. O pessoal da DT colocou informação demais, informação, colocou dados. E eles não estão representando muito bem informação, tem muito dado. São mais de. São de página 17 a 43. E ali está muito dado que não traz informação para quem vai ler o documento. Então eu sugeriria que ele desse uma revisada nesses dois tópicos desse capítulo, que é muito longo. Pode ser um anexo, mas que ele sintetiza a informação. Tem uns gráficos lá que não tem valores, tem muito gráfico, muita informação. Acho que ele poderia sintetizar melhor uma tabela, forma mais concisa, que processa informação, de fato. Mas foi por muita informação e muito dado e pouca informação que trouxe no documento. Melhorar a apresentação da tabela 5, que é a tabela de metas. Ela está só a apresentação mesmo, ela está desformatada lá, não está uma aparência legal. E no capítulo 10, eu achei estranho que ele fala de proposta orçamentária. Só que a proposta orçamentária é feita a cada ano. Ele é mais um capítulo de fonte de recursos, onde ele relata as fontes de recursos que são de investimento, de custeio da área de TI, posta os códigos. Então ele é de onde vai vir um recurso, mas não é uma proposta orçamentária. Então, para corrigir o capítulo um pouquinho o nome, acho que seria melhor fonte de recursos do que proposta orçamentária. Porque nele não contempla, apesar de ser um anexo e já coloca como anexo a proposta orçamentária de 2019. Mas esse capítulo esse não é. Como parecer, eu voto para aprovação do PDTI, né, desde que acatadas as alterações, e ressalto a importância da gente revisar, principalmente no primeiro ano após a gente ter o nosso novo PDI. E é isso.
Então, colocar em apreciação, né, em regime de apreciação, o parecer, então, temos um escrito, o Aymar, dois escritos, um, mais alguém? Fazer um pouquinho? Ok.
Isso é parte daquelas páginas que eu pedi para ele ficar resumindo. É uma coisa que, por exemplo, essa relação nominal não faz sentido, a relação nominal está lá. Ele botou dados, mas não traduz informação. Faz parte daquelas 17 páginas que eu pedi para ele resumir, condensar. Porque ele quis mostrar todos os dados que foram coletados, mas não traduzindo informação útil. É muito mais prático ele diminuir, ele pode botar toda aquele dado que ele tem como anexo, mas ele diminuir de forma que trate e retrate informação. Mas é isso. Duas pessoas, resumir o dado, faltando.
É assim. O que eu observei é que realmente as tabelas que tem que distribuir
esse não tem valor, ele não tem. Mas é tudo parte daquela página, da 17 a 43.
Ou seja, já está no voto relatório.
Já está no meu voto.
Agora tem uma outra que me deixou colocar, que eu consegui interpretar. Tem um gráfico de 15. Aí eu utilizo as duas. Porque duas cores, a duas e uma outra que se não me fica. Então, nesse gráfico, por exemplo, segurança.
Exatamente.
60%. Eu achei que ela não tinha conhecimento. Está azul, o azul está escuro.
Azul me parece.
Então põe mais. Isso faz com que nota que 60% do corpo do funcionário voltar para a EPI não tem conhecimento de segurança. Eu entendi isso, pai. Era bom verificar.
É, faz parte de todo esse caminho. Faz parte desse caminho.
Ok, eu vou colocar cores contrastantes.
Eu coloquei para fazer uma síntese, é melhor uma tabela. Ele tem que simplificar. Sintetizar os dados. Realmente, muito claro, tem esse problema dos gráficos, está tudo no voto. Faz parte daquela página, 17 e 47.
A outra coisa que deixa muito preocupado, como dissente, é que a gente sofre hoje da proposta. Essa era a minha proposta. Eu tenho uma série de acessos a vídeos, se nós não temos.
Desculpa, conselheiro, aqui eu não consigo.
É bom, como dissente, já se fez uma outra ocasião. E eu não vi nada com relação a isso. Nós precisamos de alguns aplicativos para desenvolver o nosso dia a dia nas aulas. Esse aplicativo nós não temos acesso porque não são gratuitos. Esse é o primeiro problema. Acho que tem uma segunda para a FPI. Também a rede local ela é de péssima qualidade. Porque o resultado atual é usando. A nossa área vai ter, está usando a internet, tem aquele cargo. Ele se perde na aula. É complicado, isso não tem um custo alto. Eu não vi, no documento do orçamento de 2019, nada para reparar essa coisa. Eu vi alguma coisa que está crescendo, mas não está. Está a nível local. Assim.
Você falou, como eu falei, o documento aí é de estratégia tática. Então, os objetivos contêm melhoria da infraestrutura e melhoria das aplicações de software que a gente utiliza. Então, ele tem esse objetivo, tem essa meta, essa necessidade elencada. Então, o documento contempla essa necessidade. O que você está falando é da parte operacional. E assim, como eu falei, cada campo vai ter seu plano de ação, vai ter que priorizar o que é mais urgente. Que é mais urgente, que é mais grave, para o seu plano de ação contemplar orçamento, mas o plano tem seu caráter tático e ele contempla essas necessidades. Então, na hora dele, eu sou TI, então se pesquisa. Na hora dele, ele falar a necessidade de melhorar meu software, a aquisição de software, de melhorar minha infraestrutura, eu vou ter no PDTI a base para justificar minha compra. Vou basear no PDTI, meta tal, necessidade elencada tal, eu estou justificando minha compra com alinhamento estratégico e tático. Então, ele contempla o que o senhor fala. Significa que o documento ele tem essa meta, essa necessidade alinhada. Agora, a parte operacional, aí é o plano de ação anual, 2019, 2020, e cada um é assim conjunto. Né? Apesar de cada um, cada campus ter sua autonomia, a DAT vai participar também, ela não está se eximindo da responsabilidade. Ela vai participar em conjunto. Mas foi uma decisão de todos para você contemplar essa necessidade, a especificidade de cada um, porque pode ser mais urgente aqui essa necessidade, você falou da rede. Porque o campus Recife, como o campus Pesqueira, é um campus que já tem uma certa idade, tem seu prédio, instalação elétrica, instalação de rede, pode ser uma necessidade maior do campus Recife Pesqueira do que um campus novo que foi recém-feito, que a rede está perfeita, pode ser uma necessidade de um campus novo. Então, aí, cada campus vai montar seu plano de ação anual, priorizando as necessidades com mais importância.
Para fechar, eu vou voltar só a seguir o funcionamento da matéria. Eu finalmente, não sabia, 2 milhões e eu estou deduzindo que a verdadeira está com os pacientes, porque os outros é tudo baixo. Então, há alguma ação, não vi aí também, que se priorizar a mudança ou a retirada de certamente do IFCL, a pesquisa, por exemplo, pegar
a mudança, mesmo que eu falei assim, já essa é uma planta da DDT. É estratégico, realmente, e é. Geral,
isso está em andamento, daqui a pouco chega no consumo. Os estudos estão sendo feitos, já estão bem adiantados, inclusive, já está fechando para vir para o consumo, conselheiro, só para dar informação. Então, isso já foi discutido no Colégio de Dirigentes, certo? É a reunião dos gestores sistêmicos com os diretores. Isso já é trabalho de uma comissão, a comissão está trabalhando. O processo, eu acho que está em processo já de acabamento, assim, para voltar essa discussão ao Colégio de Dirigentes, fechar o processo e vir para cá, para o consulto. Isso já, acho que desde abril que isso está em trabalho. E o cigarro não é tão de graça assim, não.
Eu ia fazer esse comentário.
O aplicativo é de graça, mas você tem que pagar muito caro pelas consultorias.
Além da própria manutenção interna.
Isso, é muito caro. É muito caro, talvez mais caro do que eu quero.
Aí funciona.
Mais alguma coisa, conselheiro?
Não, obrigado.
Então, são mais observações, assim eu entendi, né? Ok, então passamos para o conselheiro Plínio e depois o conselheiro Valdemir.
Plínio Guimarães, professor, né, representando os segmentos dos diretores gerais, os palmares. Você veio parabenizar por aquela apresentação, pela importância do tema. Era mais uma dúvida que eu queria tirar, porque já vi se trabalhando no Instituto há algum tempo, o planejamento atual do Instituto, esse Instituto de Reitoria e de Campos. E eu gostei muito como você dividiu aí estratégia da área operacional, foi muito claro, né? Estratégia de marco da Reitoria, o TAC, o amigo da PDTI, o operacional, são os planos de ação do Instituto. Se tem, eu não vi, você pode falar nisso, talvez, na interpretação, se tem alguma menção desse link. Esses planos de ação dos CAMP, com o planejamento dos CAMP, e esse PDTI como estratégia, com o planejamento da reitoria que está sendo feito anualmente.
É o que eu falei do PDI. Aqui, o plano da reitoria, esse plano de ação que eu tenho, eu acho assim, ele é. Porque o PDTI, é o que faz a estratégia realmente. Quando a gente monta o plano de ação anual, ele é operacional do ano. Então, eu considero que aquele movimento que a gente fez, todos participamos, ali a gente, pelo menos de TI, a gente estava construindo o nosso plano de ação anual, que seria isso operacional para esse ano. Mas é todo esse alinhamento que você falou. O que eu sinto falta e que eu gostaria, que é isso que a gente está tentando, é sincronizar. A gente fazer o próximo PDTI, se quiser, e fazer após o PDI que já está lançado. Para a gente conseguir esse alinhamento de fato. Mas esses planos de ações, que a gente aproveitou aquela ocasião, para as áreas de TI estar fazendo seu plano operacional, seu plano de ação para aquele ano de 2019.
É porque a metodologia que estava utilizando é que cada proreitoria ou cada direção de reitoria teve o seu material.
Teve seu material.
E vai.
A gente se reuniu lá de TI juntos, teve aquela área, depois teve a. Que assim, querendo ou não, o plano de TI está contemplado. E ele tem que ser, a gente tem que estar. Por a TI ser meio, a gente também precisa do plano de vocês, das áreas fins, para montar o nosso TI. Eu reclamo muito lá nas discussões de fora de TI, que a gente pode estar de TI para o TI. Não pode ter TI instituído por TTI. A gente tem que pensar na área fim. Tem uma solução para a finalista.
Parabenizar a Jorge, esse palco que ela precisa para a vida. E é mais na temática do que os conselheiros têm, na temática que já tocaram, nessa relação muito objetiva, né, entre planejamento institucional, planejamento PDI, nível estratégico, se a gente vai para o nível da área, da PDTI, dos planos, vamos para o plano de ação que é a fase operacional. Uma coisa que é interessante a gente observar nas nossas próprias discussões, né, enquanto direção geral e processo de planejamento, plano de ação diretamente, essa comunicação efetiva entre o PD, o PDTI e o plano de ação do campus. É a opção, eu gosto muito de fazer essa relação, destacar a importância de nós estarmos sempre nesse processo de comunicação efetiva e eficiente. Nesse sentido, é muito importante, né, o PDTI, porque ele já faz uma abertura de janelas. Nos 4 anos de ampliação, você já tem uma janela aberta para o PDTI, mas também já tem ali uma área também estratégica para definir aquelas demandas emergenciais que acontecem no dia a dia do cotidiano. Então, o PDT está lá no nível estratégico, mas também dialoga com a realidade institucional do cotidiano.
Mais alguma observação, mais alguma sugestão, alguma proposta? Por falta de manifestação, eu retiro o ponto do regime de apreciação e coloco em regime de votação. Os conselheiros e as conselheiras que votam com o voto do relator, por favor, se manifestem.
Um dos tratamentos que eu fiz, né, um isso que a gente, que eu tenho percebido que no trâmite dele, né, que ele chegou até agora, foi que ele passou, né, por um estudo detalhado em cima do documento original, né, mas que a CPD, ela fez toda uma análise durante um ano, que a referência sempre também fez uma análise, né, mas que a gente também percebeu que, pela quarta vez que eu comento, não houve também um encaminhamento do ponto de vista jurídico. Né? Então, assim, essa minha análise, né, ela não foi nem pensada nesse momento, desse ponto de vista, mas a partir do momento que não houve também um olhar, né, dada a importância desse documento do ponto de vista jurídico, eu queria lançar para vocês a possibilidade desse documento voltar para que pudesse ter um olhar também, uma confirmação da curadoria. Né?
Então, tendo em vista isso, eu acho que eu queria dar uma olhada no relato.
Sim.
Mas, assim, de fato, eu sugiro que talvez a gente
seja, dependendo do que fosse analisado, né, pode ser que muita coisa que foca aqui acabe sendo tão modificada. Então, isso eu
estou. Então, eu estou entendendo que sua proposta é que ela siga para o jurídico e depois isso, volte para essa casa.
Volte, isso, depois dessa avaliação, certo, okay. É que a gente faz realmente uma.
Então, minha gente, o conselheiro que é relator está sentindo a necessidade de que a matéria passe por um parecer jurídico, porque tem alguns aspectos legais que talvez se precisem, e ela retorna a essa casa na próxima reunião, que é mês que vem, que essa é a reunião ordinária. Se a casa. Oi? Ou essa é a extraordinária, desculpa, ordinária é o mês que vem já. Então, se a casa estiver de acordo, a gente deixa esse ponto de pauta para a próxima reunião. Se todo mundo está de acordo, sinalize enquanto a gente aqui estiver de acordo, para eu ver, ok? Ok, então entra, muito obrigada, conselheiro, entra para a próxima reunião, então. Só um minuto, eu queria agradecer, já me desculpar, então, estou aqui, os três representantes da CTPD Central, né, Marlon, que preside, Sandra e Bento. Vocês se incomodam de que seja na próxima reunião, de estarem mais uma vez conosco, passarem o dia conosco?
Não?
Ok. Então, muito obrigada, minha gente. Então, assistindo, a gente, então, encerra a reunião. Agradecendo a todos e a todas, e mês que vem a gente já se vê de novo na reunião ordinária. Não é isso? Tá joia? Um retorno para casa para vocês.